Comic Pod.
What's up, comiqueiros? Começando mais um Comic Pod, eu sou o Matheus. Hoje eu tô aqui numa mesa cheia de estrelas e eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô completamente perdido, na verdade. A gente tem aqui algumas pessoas que já participaram do podcast, algumas participaram pela primeira vez. Entre elas, o Eduardo Medeiros, que já participou da gente, com a gente no Dia do Quadrinho Nacional, né?
Participei com um áudio horrível, que eu tenho vergonha de fazer aquilo, mas participei.
Cara, podcast é assim, não. Faz com que dá. A gente gravou no celular, parecia que tava direto de uma guerra, sabe? Tipo aqueles enviado de guerra, assim, falando. Sempre tem essas paradas aí. Mas se apresenta aí pro pessoal, pra quem não te conhece ainda, Eduardo.
Sou o Eduardo, sou do Rio Grande do Sul, tenho, sei lá, eu 37 anos, 1,70m.
Não precisa ser tão específico assim.
Eu faço história em quadrinho, cara. Eu tenho uma história em quadrinho que se chama Sopa de Salsicha, que eu faço aí quando eu tô afim, eu faço ela já há um tempo. E comecei há pouco tempo agora uma HQ chamada Zero, e tá no Tapaxi, que tô postando toda semana.
A pessoa que também participou com a gente no Dia do Quadrinho Nacional foi a Lepressa, né?
Foi eu. Eu já tava rindo porque o Eduardo ainda chama o Tapas de Tapastique. Faz tempo que eles mudaram de nome, tá?
Eles chamam de Tapastique até hoje também.
Eu chego atrasado nas paradas.
Pois então. Mas então, eu sou a Lepressa. Eu já fiz alguns quadrinhos independentes, mas eu tô aqui porque eu tô fazendo o meu doutorado em design na UFSC do Brasil. E o tema do meu doutorado é justamente quadrinhos digitais, que é o tema do podcast de hoje. Então, quando o Eduardo veio com o papo de vou fazer um podcast sobre quadrinhos digitais, eu digo, me chama. E é por isso que estamos aí, né?
A gente está recebendo também aqui o Rafael Salimena, que também já participou de outros episódios.
Fala aí, beleza? Eu faço quadrinho, acho que desde 2006, né? É parecido com o que o Edu faz, porque eu tenho um site de tiras, que é o linhadotrem.com.br, e depois, com o tempo, eu fui sentindo a necessidade de fazer coisas maiores, aí desembocou no Vagabundos do Espaço, que é o quadrinho seriado que eu faço online agora. E é isso.
Recebendo também aqui, direto do MDM, o Léo Finock.
Tá, oi. Eu sou o Léo Finock, eu faço quadrinho também, né, que coincidência, desenho animado. O meu primeiro quadrinho, assim, autoral meu foi o Nem Morto. Eu botei online por 4 anos o Nem Morto e publicamos 2 livros. E agora eu tô com o segundo quadrinho online, que é o Hell No, e também tá sendo publicado em papel. E é isso, tem outros quadrinhos que eu fiz também, mas no caso aqui não é sobre quadrinho online, então eu vou ficar só nisso.
A gente tá recebendo também a Bianca Pinheiro.
Oi, pessoal. Também faço quadrinhos. Eu faço webcomic, que é o Webcomic BR, que foi como eu comecei a fazer quadrinhos. E ela tá, no momento, no hiatus, que, segundo os leitores, é maior que Hunter x Hunter já. Mas eu espero acabar com isso em breve e tô trabalhando já no próximo volume. Então, se nada de muito errado acontecer, ano que vem, no começo do ano, eu já começo o volume 4 postar na internet. Graças a Deus.
Aê. E também a gente tá recebendo o Fred Cassar, que eu não sei se é assim que fala o seu nome, na verdade.
É Cassar. Oi, eu sou o Fred, também faço quadrinho. Eu faço desde 2014, focando em webcomic. E eu tenho um quadrinho online, que é o meu atual, chamado Nocturne, que ele lançava pelo Tapas. E esse ano começou a sair um site próprio por editora.
Ei, que massa. Bem, então vocês devem estar se perguntando, na verdade, não estão se perguntando, porque a Lei já falou, na verdade, o que vai fazer aqui. Mas vocês poderiam estar se perguntando o que eu tô fazendo aqui com esse monte de pessoal que trabalha com webcomics. Na verdade, esse episódio surgiu de um tweet do Eduardo Medeiros, né, que eu vou ler o tweet aqui pra você. Propõe um podcast sobre webcomics, poderemos juntos entender onde a gente errou na vida.
Pô, melhor resumo possível,
cara. Então a gente juntou toda essa galera pra entender onde eles erraram e acertaram na vida e publicando quadrinhos online nessa indústria vital. Eu queria aproveitar que a gente tá com a Lê aqui, e como ela falou, ela tá fazendo um doutorado sobre quadrinhos digitais, né? Uhum. E queria pedir uma definição aí de webcomic. O que é um webcomic?
Cara, que pergunta ruim que tu fez. Que pergunta dos infernos. É que assim, quando a gente fala em quadrinhos na academia, já faz um tempão que tem gente querendo definir o que diabos é quadrinho e ninguém consegue. O McLeod foi o primeiro que tentou fazer uma coisa mais próxima, ele conseguiu fazer uma definição curtinha, mas daí meio mundo contesta o que ele fala. Então, assim, definir quadrinhos, quadrinho clássico já é difícil definir quadrinhos. quadrinho e digital, então fica... Cara, não tem como. Eu tenho pelo menos umas 20 páginas na minha tese falando sobre que não dá pra definir quadrinhos, então, né? Mas assim, eu posso falar um pouquinho de histórico.
Tá, pode ser um histórico, então.
Vamos por aí pra esse caminho, que daí eu acho que me sinto um pouco mais segura. Tem um historiador brasileiro, não vou chamar historiador, vou chamar de pesquisador, chamado Edgar Franco, que ele publicou, eu acho que foi em 2011, deixa eu conferir a data aqui. Não, a primeira publicação dele é de 2004 e tem uma outra de 2011. Ele começou nos anos 80 a pesquisar sobre quadrinhos, sobre publicação digital de quadrinhos, né? E uma coisa que ele comenta muito no livro dele é que no começo o pessoal estava muito preocupado em, vamos dizer assim, em usar a tecnologia, muito mais preocupado em se divertir fazendo coisas pisarem, coisas se moverem, barulhos e sons, e muito pouco preocupado em contar uma história, sabe?
Sim. Nos anos 80, ele começou a falar de quadrinho digital?
Começou a ter computador, começou a ter gente fazendo quadrinho, porque, né? Se o Eduardo quer saber quando é que a gente errou bem no começo. E daí o que acontece? A galera começou a querer usar a tecnologia pelo simples fato de usar a tecnologia. Tipo, ah, dá pra fazer animado? Meu, vamos fazer um troço animado. Tá, mas vai contar uma história? Não precisa contar a história. Só vamos fazer tudo se mexendo, que vai ficar legal. Então tem bastante, tem um histórico já bem antigo de gente fazendo, querendo usar a tecnologia pra ver até onde podia chegar, né? Mas pelo que eu pude ver, assim, o pessoal tá começando a se preocupar mais em contar de fato a história e por acaso fazer isso de modo digital é uma coisa mais recente, sabe?
Sim.
Que a gente vê o pessoal fazendo, tipo, ah, não, eu tenho uma história pra contar e por acaso eu vou usar a mídia digital pra contar a minha história, porque... Uhum. porque
é mais um meio do que necessário num formato, né?
Esse problema, na verdade, de precisar contar uma história é um problema que a gente vê até a gente fazendo em quadrinho impresso também. Às vezes a pessoa que, ah, eu quero fazer quadrinhos. O que é a história que tu vai contar? Sei lá, eu vou fazer quadrinho, botar uma cena de ação lá e é isso, sabe? Só que no digital era mais visível porque o pessoal fazia animação, né? Tipo, botava música e coisa e enfim, virava um abuso de tecnologia, né?
Eu lembro de ver algumas coisas mais pro início dos anos 2000, assim, que era bem... Os caras queriam fazer uma parada multimídia, assim, né? Então tinha animação, tinha efeito sonoro, e aí o balão aparecia, tipo, voando, assim, no meio da página.
E isso tem muito a ver também... isso tem muito a ver também com até o início do web design em si, assim, porque ali pro começo dos anos 2000, eu não sei por quem que passou por tantas empregos que nem eu, assim, mas eu passei a trabalhar com web design, né? E eu me lembro que os clientes vinham e diziam, não, eu quero que o usuário que entra no meu site tenha uma experiência, sabe? E não é, tipo, eu não quero que ache a minha formação, eu quero que tenha uma experiência. E essa é uma coisa que era meio comum, assim, naquela época, assim, quererem mostrar o quanto a tecnologia era capaz de fazer pelo site do cliente, ou no caso, pelo quadrinho também, né? E é uma coisa mais recente, mais da última década, assim, que o pessoal tá mais preocupado em, tipo, não, vamos fazer o site pensando em o cara achar a informação que ele tá atrás, sabe?
Era demais, né? O cara clicava lá em contato, aí saiu um balão voando pela página, um burinho passava.
O GIF do Homem-Aranha dançando.
Voando, a página em branco, 9, aparecia o contato.
Um tempo mais calmo, aquela época. Todo mundo tinha mais tempo, parece.
É, o internet contemplativo, né?
Calma, gosta do professor.
Então, daí, acho que tinha essa mesma pegada. Assim como o pessoal queria fazer os sites que fossem uma experiência pro usuário, cheio de coisas que mexe, que pula, que foge e tal. A galera que fazia quadrinhos também só queria, tipo, usar a tecnologia, não queria, de fato, contar a história. E isso é uma coisa que eu vejo acontecendo mais agora, né? E daí, pelo menos, o meu estudo é uma geração nova que tá fazendo quadrinhos digitais agora, que tá usando melhor a mídia em si, sabe? A rolagem.
Me incomoda muito, vou te dizer que me incomoda muito essa parada que das pessoas que ficam firulando as histórias em quadrinho online, porque eu não sei fazer nada disso e acho que é muita sacanagem.
Não é incômodo, é inveja, então. É isso que eu tô dizendo.
Uma coisa interessante aí nesse período é que quando começou a... Na época que era praticamente só no PC que as pessoas consumiam quadrinho digital, né? Tinha uma galera que eu sempre quis mexer com esse lado digital, assim, né? Eu já tava fazendo meus primeiros quadrinhos pensando nisso. E aí tinha uma galera falando, pô, pensa que o leitor tá vendo numa tela, então você tem que usar a horizontalidade, é um absurdo as pessoas fazendo quadrinho digital como se fosse uma página de quadrinho normal e tal. E eu ficava constrangido, pô, cara, eu tô fazendo vertical ainda, né? E tal. Aí começou o celular e tablet, todo mundo fazendo horizontal, tem que virar de novo, né? Eu acho que essa verticalidade da página, assim, é uma coisa importante, sabe? A gente não consegue... Tipo, claro que eu não tô restringindo nada, pode fazer do jeito que quiser, mas muita gente ainda busca isso, né? Tipo... Eu acho que tem muita gente que não consegue se acostumar com quadrinhos de outros formatos, sabe? Uhum. Porque tem isso em mente.
Um quadrinho que eu peguei recentemente que me despertou isso, cara, foi... Acho que foi a primeira vez que eu usei aquele aplicativo, acho que é Webtoons o nome?
Uhum.
Um ver bonitinho.
Então, é uma plataforma que nem o Tapas.
Isso. E aí, tipo, o Warren Ellis tá publicando um quadrinho gratuitamente lá, com arte da Colleen Doran. E aí eu fui ler e, tipo, é tudo vertical, tá ligado? Um quadrinho liga no outro pela parte de baixo, não pela parte do lado, assim. Eu fiquei, caraca, velho, nunca tinha parado pra pensar em fazer isso.
Então, tinha bastante disso um tempo atrás, na verdade. Antes das pessoas voltarem a fazer o quadrinho normalmente, sabe? Eu tinha um que eu lia, que eu não lembro o nome, obviamente, que eu, sei lá, foi quase 15 anos atrás, que era de dois robôs viajando no espaço, enchendo a cara em todos os planetas. Era um negócio desse, a história. Não tinha menor sentido. Até onde eu li, não teve menor sentido. E às vezes o cara fazia parada indo embora horizontal sempre, ou indo embora vertical, assim, sabe? Dependendo de como ele queria levar a história, o capítulo da vez, sabe? Eu achava muito maneiro isso. Isso foi antes de eu começar a fazer história em quadrinho pra internet, né? Mas eu queria fazer parecido e nunca tive a capacidade.
Coisa que eu descobri durante a parte da fundamentação teórica da minha tese, tem uma onda muito forte de quadrinho digital, principalmente da Coreia.
O Webtoon é de lá, né?
Eu acho que é de lá. Ah, é, e tem um outro também, que é o Nezin Comics, acho que é o nome, uma coisa assim, que é uma outra plataforma. Eu não vou lembrar o nome certo agora, até porque o nome é em coreano e eu não sei pronunciar em coreano, então nem sei como é que pronuncia. E eles publicam em inglês também, por isso que eu consigo, tipo, sei que tá acontecendo lá, né? Mas eu não sei pronunciar. Enfim. É, e tem essa realidade muito forte de quadrinho digital lá, tanto que eu achei vários artigos acadêmicos de gente tentando descobrir como pegar os quadrinhos impressos, que são publicados muito no Japão e na Coreia, né, os mangás, manhwa, e automaticamente separar cada quadrinho da página para ser visto um por vez para ser lido no celular, porque eles têm um mercado de consumo muito grande de conteúdo para celular lá. Então tem uma galera que tem...
Desculpa, Lê, é o próprio aplicativo que faz isso ou a pessoa tem que mandar os quadrinhos separados já?
Então, esses artigos que eu achei são propostas de fazer automaticamente um aplicativo que separa os quadrinhos separados, para que a pessoa leia um por vez, para poder entender o conteúdo dessa forma. Tipo assim, pegar lá a publicação original da Shonen Jump e um algoritmo automaticamente separar quadrinho para quadrinho para mostrar no celular para a pessoa conseguir ler, porque a página é muito grande e quando reduz perde a leiturabilidade, né?
Eu não sei se seja
é tipo aqueles leitores de quadrinhos de super-herói.
Era isso mesmo que eu ia falar aqui dentro. Ah. Eu não sei se algum de vocês já publicou no Comixology, alguma coisa assim, que eu acho que a Amazon tem um algoritmo que faz automaticamente, eu acho que não precisa dizer qual que é cada quadrinho.
Os artigos eram justamente sobre isso, mas assim, todos os artigos que eu li sobre isso falam que todos esses algoritmos que fazem isso automaticamente, eles têm assim uma taxa de sucesso de 95% para os melhores. Uhum. Eles não conseguem 100% justamente porque quadrinho é uma coisa que quando tem uma cena de impacto, o desenhista tipo usa a página toda, sabe?
Assim, mangá principalmente, os caras.
Mangá principalmente, tem muita coisa, tem muito personagem saindo pra fora do quadrinho, tem muito balão invadindo o quadrinho de outro lado, sabe? E por causa dessa liberdade de todos os quadrinhos, os algoritmos, por mais eficientes que sejam, eles nunca vão conseguir chegar no 100%, né?
Oi, e essa coisa dos aplicativos meio que deixarem esses quadrinhos regularem na largura ou na altura e tal, isso dá uma gastura gigante pra gente que produz, né, cara? Os quadrinhos saindo mais ou menos do mesmo tamanho, tipo...
Cara,
que a gente pensa tanto nisso, né? Tipo, qual quadrinho que merece a horizontalidade, né? Qual que...
Um algoritmo que é pra dividir os quadrinhos e isso meio que destrói toda todo o design que o cara inventou pra página.
Tu perde o desenho da página, né?
Morreu a splash page.
Perde a narrativa da página. Eu acho bem complicado.
Composição, direcionamento.
Eu acho que o Comixology ainda, eu acho que ele faz um bom trabalho nisso, cara. Por exemplo, quando tu tem um quadrinho, um painel, né, horizontal, assim, tipo, ele começa num canto do quadro e quando passa pro próximo ele desliza pro outro e depois quando tu passa, ele desliza pra, tipo, ele inteiro, assim, né? Então tu vê um pedaço, o outro pedaço, depois tu vê ele inteiro. Só que perde o efeito de, às vezes, tu ver, tipo, será a página toda, né?
Eu acho a tecnologia bem da hora, mas eu como quadrinista, eu fico ofendida, porque quando eu penso numa página, eu penso na página inteira, sabe? Não quero que divida a minha página.
O que acontece com esse tipo de coisa é que ele obriga o leitor a ler determinada coisa de cada vez, quando que a gente sabe que o quadrinho não é isso, né? É a principal. Não é isso, eu tô aqui tentando definir quadrinho. Definição de quadrinho, pra mim, é o que eu digo que é quadrinho.
julgamento.
na real, eu acho que isso ofende muito mais a gente que produz do que quem tá lendo, né? Porque
eu também acho.
Muito rapidinho, a pessoa acostuma com aquilo ali. Eu acho que a gente mesmo, né? Se eu for ler um quadrinho assim, a gente esquece da plataforma, né? E fica preso na história.
Assim, imagina, como sendo o único leitor aqui que não produz quadrinho, eu acho muito confortável pra ler do celular essas paradas. Né?
Não, é sim.
A gente dá um valor que, na real, as pessoas nem ligam, né? Eu acho, no fim das contas, né?
Depois eu falei que eu, como quadrinista, fico perdida, né? Mas...
Isso é a mesma coisa do cara, sei lá, filmar em película, pensar, né, em cada detalhe, né, do filme dele e tal, e uma pessoa baixar uma gravação dentro do cinema e assistir o celular, sacou? Vai conseguir a história do mesmo jeito, provavelmente o resultado vai ser parecido, e não tem muito que a gente possa construir isso. Né?
Mas enfim, só pra concluir essa parte, tem esses artigos acadêmicos que eu encontrei de gente tentando fazer isso, né, tentando fazer da maneira mais, de ter mais sucesso, né, nessa divisão de quadrinhos, que depois você põe no celular, porém tem uma outra veia desse pessoal, que é justamente os quadrinistas que estão fazendo as histórias em quadrinhos já pensadas em serem lidas no celular. E isso tá, como eu comentei, tá muito forte na Coreia. Então, os sites que publicam essas histórias que são seriadas, a maioria deles a gente vê que são traduções do coreano, né? Dessas que usam esse visual e percebe que tá sendo feito, pensado para ser lido especialmente no celular, né? Tem até eles usam um design diferente, eles usam uma maneira diferente de colocar os quadrinhos na tela. Quando tem uma cena que é mais importante, eles isolam o quadrinho com áreas em branco, sabe? Que daí, quando a pessoa tá rolando o quadrinho, tipo, fica só aquele quadrinho na tela quando é alguma coisa importante. Enfim, eles têm... Eu não tenho muito o que falar sobre isso ainda, porque isso é justamente o tema da minha tese. Então, eu não cheguei a conclusão nenhuma nela ainda. Eu vou terminar só ano que vem.
Não vamos dar spoilers.
Mas,
não vamos dar spoilers da conclusão da tese.
Se eu não me engano, no Webtoons é obrigatório fazer o quadrinho desse tipo que você vai ler vertical pra sempre, né? Eu lembro quando eles começaram, eles me convidaram pra ir pra lá. Porque eu tava fazendo no Tapas, que era Tapasque na época. E eles me chamaram pra ir pra lá. E aí era obrigatório fazer assim. Eu fiquei, não, cara, não vou desfigurar toda a minha página pra botar nesse formato. Eu tenho um trabalho enorme pra uma plataforma que tá só começando. Claro que, obviamente, eu perdi a chance de estar dentro. Mas, né, a gente toma essas decisões. Mas eu ainda não gosto muito. É uma coisa muito esquisita pra mim pensar em fazer o negócio do scroll infinito lá. É porque depois o quadrinho não vai ser impresso, você planeja ele pra ele ser só web, você nunca pensa em publicar ele impresso, talvez, depois?
Exato.
E aí, se for publicar impresso, depois você tem que quebrar ele inteiro, mexer nele todo.
Não, essa é a grande coisa que faz o pessoal pensar se vai fazer digital desse jeito ou não mesmo. Porque será que eu vou imprimir no futuro, sabe? Alguns quadrinhos que eu vejo lá no Tapas e no Webtoon e no Nezinho, essa outra plataforma que eu comentei, dá pra ver claramente que aquilo é feito pra ficar lá mesmo, não é pra imprimir depois, né?
Mas isso não é uma coisa nossa aqui, do nosso cenário de quadrinhos, que a gente quer imprimir tudo, e lá fora eles conseguem, eles ganham grana com quadrinho online pra eles, então é tranquilo só ter online, assim. Eu acho que é muito uma visão do nosso cenário.
É isso que eu ia falar, cara. Feliz de quem nasce em algum lugar onde publicar só online é uma opção, sabe?
Sim. Não precisa de 1000 caixas em casa com cheio de quadrinhos.
É, a Coreia é uma, né, velho?
Então, é por isso que a maioria do material que eu tô encontrando pra minha tese é de lá, né? Tanto de gente produzindo, como de gente pesquisando como resolver os problemas.
Agora, a temática, o visual, é tudo bem padronizado, né, cara? Nesse lado da Coreia, dentro do Webtoons, assim, você olha e parece que tem uma vertente muito clara dessa coisa de pós-mangá, slice of life, assim, os estilos são muito parecidos e as histórias que costumam bombar mais também, né? Ou não?
Normalmente no Tapas e no Webtoon, o que mais bomba é, tipo, mangá de romance, eu acho, né? Pelo menos romance, os top 10 sempre.
Você olha os mais populares no Tapas, todos têm quase que o mesmo desenho e parece que são os mesmos personagens. É sempre um casal em que um cara tem cabelo escuro e um cara tem cabelo loiro. Todos eles, eu olhei assim, os 10 primeiros, parece a mesma história. O que é isso?
E eu notei que todos eles têm essa parada de um quadro por vez também, normalmente.
Cara, e dá um desespero essa coisa de um quadro por vez. A fonte não foi pensada muito assim. Então, quanto mais destaque, quanto mais elementos tem no quadro, menos esses elementos aparecem, a fonte fica menor, e aí aquele quadrinho que não tem nada, que é só um cara olhando pro lado e falando uma palavra, fica gigante, assim, como se fosse importante, sabe?
É verdade.
Vocês nunca viram no Webtoon aquele que é o nome é The Sound of My Heart, uma coisa assim? Que até tem uma série no Netflix.
Não, esse eu não vi ainda, não.
Calma aí, é um que é o cara. Tem um episódio que ele fica preso no banheiro?
Eu acho que sim, aham. Sim, sim.
Ah, eu vi tem. Os dois episódios, então.
Ah, o quadrinho engraçado. É muito legal, cara. O quadrinho é, massa, doente, né? É meio... bem doente, é.
Ah, tá.
Mas é massa, cara. E esse cara é o principal do Webtoon lá na Coreia.
É, tanto que ganhou uma série, né? Ganhou não, né? Produziram uma série.
Ganhou duas, na real, né?
Duas? É. Não sabia, não.
Nossa, ela nem tem... tá sabendo disso. Eu vou ter que ir atrás.
Essa série tem duas versões no Netflix, cara. Eles rebootaram ela agora.
Caraca. Mas é uma animação ou é um live action?
Live. É um live action. Ah,
live action. Pô, o desenho é mó legal. Não acredito que não fizeram animação.
Pois é.
Como é que é o nome do negócio?
Sound of My Heart.
É no Webtoon?
Uh-huh. É no Webtoon. Estou vendo aqui. É Sound of Your Heart.
Ah, é. Of Your Heart. Tem razão.
Eu procurei Shape of My Heart. Pra comer que você pode.
Achou.
Que desenho bizarro, cara. Mó legal.
É muito feio, né? Mas é muito legal.
Muito legal.
Eu não entendi se é bonito ou feio agora. Fiquei na dúvida. Eu tenho que procurar também.
Eu acho feio e legal.
E aí tem os quadrinhos que a mina dele, a namorada dele, fica enchendo o saco dele porque que ele desenha ela feia e tal.
Mas os Webtoons estão investindo pesado, né? Eles trouxeram o Warren Ellis, está escrevendo uma parada lá com o Corinne Doran, tem esse pessoal fazendo série baseada em coisas deles. Não sabia que eles eram tão grandes. Eu conheci eles há muitíssimo tempo.
Pois é, eu sei que eles têm uma sede nos Estados Unidos também, né? Que daí lá eles têm aquele Shane Shenanigans, uma coisa assim. É um cara que é muito bombado também lá. Que é do Webtoon.
É do Altered, né?
Altered.
Isso aí.
Vocês todos estão fazendo versão em inglês nessas plataformas aí, cara?
Sim.
E como é que tá o retorno? O que vocês estão sentindo do público gringo, assim?
Bem maior, sempre.
O meu é bem menor, o brasileiro é muito maior.
Será que não é muito do contexto da história?
Talvez, não tem. Então eu não fico me pensando e me preocupando por que será, sabe? Senão eu vou ficar maluco.
Sim. Então, cara, o meu público já é pequeno no Brasil já, né? Eu fiz altos planejamentos, pô, tem que começar a botar na gringa e tal... Aí arrumei um amigo meu com um bom tradutor, tipo, fiz tudo e comecei a publicar do jeito que eles curtem lá, né? Que é aquele esquema de, tipo, 3 páginas no máximo de cada vez e tal. Cara, ninguém nem viu a parada. O negócio foi... desapareceu no meio do monte de mangá lá, tipo, tinha 5 leitores por capítulo, uma parada assim. E eu até parei e tô repensando, assim, sabe?
O que é esse esquema de 3 páginas por vez?
É porque o que eu reparei que o pessoal faz no... Que, pelo que eu vi das coisas que fazem mais sucesso no Tapas e no Webtoons, esse esquema de quadrinho de página, né, que é tipo que eu faço, que eu fiz já pensando em pôr no Brasil, uma hora ou outra eu vou ter que imprimir, quem faz isso lá, acaba botando mais ou menos isso, tipo 2 páginas, 3, assim, como por vez, né, como se fossem os capítulos semanais, sabe? Pelo que eu saquei, essa é mais ou menos o tamanho que os leitores de lá gostam, assim.
Mas elas fecham um capítulo de 3 páginas, de fato?
Não necessariamente. Alguns, sim, fazem uma coisa mais fechadinha. Outros realmente botam só um... Né, tipo assim, não importa o quanto de história foi fechado ali, só bota mais ou menos um capítulo daquele tamanho e tá bom, semana que vem continua, né?
Eu acho que o Fred tem mais know-how disso pra falar.
O Davi Kalil tava fazendo isso com o Kung Fu Ganja no Webtoons e tava tendo um resultado bem legal, assim. Ele que me falou desse site pela primeira vez. E ele tava só dividindo em as cenas dele, algumas vezes 5 páginas, às vezes até 2, e ele conseguiu um retorno bacana do pessoal de lá. Você, Fred, como é que tá isso aí?
Então, eu já testei alguns formatos diferentes de publicação. Quando eu comecei no Tapas, primeiro que eu dei uma sorte danada, porque quando eu taquei o prólogo, o começo do quadrinho lá, eu consegui Steph Hick, alguém da organização do Tapas de Rio, copiou e colocou lá no cantinho da front page que deixa em destaque.
Pô, que legal.
De um dia pro outro, eu fiquei de 0 para 44 mil page views, uma parada dessa, absurda.
Caraca.
A partir daí, beleza. Então, pesquisei um tantinho, né, sobre formato de publicação, de acordo com o pessoal que eu já acompanhava. E o formato do que eu acompanhava era mais pingadinho mesmo. Eram 2 páginas por semana, talvez 3, dependendo da produtividade do autor. E quando eu comecei a publicar, eram 3 páginas por semana. Uma segunda, uma quarta, uma sexta. E eu fui aprendendo que seguir a periodicidade é muito importante. importante, que o pessoal se sabe que você publica dia XYZ, que entrar no site, recebendo notificação de postagem ou não, e ter lá páginas novas todo dia XYZ.
Uhum.
Aí isso tem que ser pré-estabelecido e você tem que seguir, porque o pessoal gosta de ver que você está seguindo o sistema de data de postagem, quantidade de conteúdo, o que seja.
Quase como um respeito aos caras, né?
É tipo isso, eu vejo mais ou menos assim mesmo. Eu acho que o que funcionava melhor é quando eu postava numa tacada só. Eu acho que era segunda-feira que eu soltava 3-4 páginas toda semana. Assim, na época de 4 páginas por semana, eu me acabava de desenhar. No final, muitas vezes eu não gostava do que eu fazia, porque tava corrido, eu tava tendo que conciliar com outras coisas. Mas eu acho que foi a época que mais cresceu a visibilidade. E hoje em dia, um site próprio, contrato, editor e tudo mais, eu não posso mais fazer o que eles chamam de update por batch de páginas. Tem que fazer individual. Então eu estipulei 2 páginas por semana, toda terça e quinta. Inclusive hoje, daqui a pouco, sobe página nova. E é assim que eu tô hoje em dia.
Fala um pouquinho do Hiveworks, pessoal.
Hiveworks é a editora que eu assinei, contrato para publicar o Nocturne em parceria com eles. E o que eles fazem? Eles são basicamente uma editora normal, só que eles são especializados em web. Então eles não pegam direito de publicação, mas você assina uma exclusividade de publicação com eles. Então eles vão montar um site para você, com todas as funções que você precisa pro seu quadrinho. No caso do Nocturne, eu tenho uma trilha sonora que eu vou desenvolvendo aos poucos os capítulos. Então eles montaram uma sessão de trilha sonora pro quadrinho e uma função de executar a música nas partes musicais do quadrinho junto com o carregamento de cada página para acompanhar e tudo.
Pô, que demais, cara. Eu sinto muito essa limitação de trilha sonora. Pô, que eu penso muito em música quando eu tô escrevendo e nos momentos certos de entrar e tal, mas eu sempre bati nisso. Cara, eu tento botar uma coisa assim, tento fazer isso, sempre desisti em cima da hora justamente por causa da limitação de consumo, né? Falei, pô, de repente eu vou botar isso online, vai, sei lá, vai ter esse público de 5 pessoas aí e depois eu vou estar preso nesse formato pra sempre, sabe?
É mais pensado como um complemento, na verdade, porque nem todo mundo primeiro vê que tem a função ou quer que tenha música acompanhando, e cada pessoa tem um ritmo de leitura diferente. Então, por mais que tenha uma preocupação de, ou sei lá, tem que passar um tempo tendo uma música um pouco mais calma, depois vai ficar agitado, então, sabe, cada pessoa lendo um ritmo não vai coordenar as partes com
Mas eu acho importante comentar que o Fred faz isso de colocar músicas no quadrinho dele, porque o quadrinho dele é sobre música, sabe? Não é aquela coisa tipo assim, ah, eu quero botar uma trilha porque eu acho que combina com o momento do meu quadrinho. Isso fica meio, tipo, não precisa, talvez, sabe? Mas no caso do Fred, eu me lembro quando eu entrevistei alguns de vocês já pra minha tese, então, né? Já tô mais ou menos ligada, pro Fred, inclusive. E como o quadrinho dele é sobre música, eu acho não só, tipo, muito legal, como essencial, sabe? Pra contar a história. Que tem sequência que a música tá acontecendo e ela é a história, sabe? Então, é um caso especial.
Ainda não tentei com meus amigos que me ajudam com a parte musical pra fazer a música do capítulo que já terminou. Tem que estar vendo isso, só que tá entrando com o Comic-Con, enfim, coisas. Mas, falando da Hiveworks ainda, eles veem a sua necessidade, fazem um site de acordo com o que você precisa e você vai entrar na rede de advertisements deles. Ou seja, você vai começar a receber o AdSense. E os outros sites de quadrinhos deles divulgam por bannerzinhos outros sites de quadrinhos deles. Os quadrinhos se divulgam entre si por bannerzinhos.
O quadrinho tem que estar com direito de publicação livre, né? Quando você começa a publicar. Ele não pode estar saindo impresso, ou não?
Eu tinha a primeira edição, o volume 1, não teve problema existir quando eu assinei com eles.
Mas ele é independente, não?
Ele é independente, sim. Eu acho que teria que conversar se fosse já tivesse saído por editora. É.
Mas normalmente a editora não tem termo de pra internet. O negócio deles é só a impressão física mesmo. Normalmente não tem essa cláusula aí.
Mas então, talvez não tenha. É que depende da editora, né? Depende do contrato também. Né? Tem coisas meio estranhas por aí.
No caso dele, meu contrato, os direitos da obra são meus, mas eles têm exclusividade de publicação. Então eu só posto no site deles. No meu contrato, eu tenho que desativar todos os mirrors, que eles chamam, que são outros sites que você publica. Tipo, eu tinha um quadrinho hospedado num Tumblr, do Tapas, na página. Tá. Aí eu tive que tirar de todos esses lugares para concentrar todos os page views no site do quadrinho e concentrando todos esses page views para gerar renda por AdSense.
Nossa, cara, pra gente que tá acostumado a botar tira no ar, bota tira no ar em 5 segundos, aí a galera já curte, já responde e tal. Quando a gente passa pra essa parte seriada, é tão desgastante, velho. Quando eu vejo a quantidade de coisa que envolve pra você conseguir um público pra um quadrinho seriado, nossa, eu olho assim e fico com vontade de... Ah, tá bom, cara, tchau, sabe?
É bem complicado, né?
O quadrinho vai crescendo a cada semana e, tipo, pra conseguir leitor novo, no momento que eu tô agora, eu faço quadrinho desde 2014 e publico desde 2015. Pra pessoa começar a ler agora, são 258 páginas que já estão no ar. Você vai ter que ler bastante coisa pra se atualizar. Rola uma preguicinha e tem que ler depois.
Vale cada minuto.
Barreiras, as pessoas...
E você tem um engajamento legal com o leitor brasileiro também, Fred?
O leitor brasileiro tinha um engajamento legal quando publicava no Facebook, que eu acho que era conveniente. Enquanto o algoritmo do Facebook não era zoado pra isso, as pessoas realmente viam quando saía uma página nova pela página de Facebook. O engajamento era muito bom no Tapas. E daí, quando eu transferi o conteúdo do quadrinho pro site próprio, eu vi uma resistência muito esquisita do pessoal do Tapas de passar a acompanhar o quadrinho no outro site. Tipo, eu fiz toda uma postagem que, cara, vai ser uma fase nova muito maneira, eu tô empolgado com o que tá vindo pela frente, o site tem várias funções legais, tem, sei lá. E eu recebi comentários tipo, ah, tá legal, boa sorte. Tchau.
Você sentiu que teu público caiu por causa dessa mudança?
Eu senti que caiu um pouco, sim. Esquisito. Eu realmente não esperava.
É que o que acontece nisso é a mudança de público, porque o público tá muito acostumado a ir no lugar onde as coisas estão concentradas. É uma coisa que... E o Tapas é uma plataforma onde as coisas estão concentradas. Então, se eles têm que sair do Tapas pra ir pra outro lugar, nossa, é muito trampo, sabe?
Sair no Tapas é ótimo, né?
E o Tapas te avisa quando alguém atualiza
o quadrinho. Exato.
Que facilita a vida e você não tem que procurar, você já sai. Exato. Mesmo tendo data marcada e horário marcado.
Isso.
Então, cara, isso é depender de uma coisa que a gente não tem, pelo menos quando bota tira no ar, ou então quando você tem um livro impresso e tal, que além de você depender do leitor como público, você depende do engajamento dele, né, cara? Você depende de compartilhamentos, de coisas. E isso não é uma coisa que você, sei lá, você controla muito, sabe? Você acaba caindo numa coisa meio BuzzFeed, assim, tipo, às vezes não basta você fazer um bom trabalho, você tem que conseguir pensar no que vai viralizar, sabe? No potencial de engajamento do público aqui. E isso acaba saindo, bom, pelo menos pra mim, acaba saindo um pouco de tudo que eu aprendi pra fazer quadrinho em si, sabe?
Uhum. Posso fazer uma pergunta meio cretina sobre isso?
Claro.
Vai na fé.
Vamos lá. Tu acha que tu teria esse mesmo engajamento com o quadrinho impresso?
Ah, não, mas eu acho que seria uma relação mais curta, sabe? Tipo assim, a pessoa vê o seu livro lá, ela vê se ela quer aquilo ou não, a partir do momento que ela comprou, ela vai ler aquilo ou não, tipo, não sei.
Mas será
aí...
que ela vai comprar o próximo?
Então, eu não sei, né? A gente acaba a nossa relação ali, né? No momento que a pessoa comprou, né? Quando é o impresso. E eu não sou um cara do impresso, né? Eu tô sendo agora porque eu senti a necessidade de ter mais público do que eu tenho na internet, sabe? Eu acho que aqui no Brasil, tipo, como os públicos são muito restritos, né? Tipo, a gente é o nicho do nicho, você sendo, tipo assim, o país já não tem muito gosto pela leitura. Dentro disso ainda é quadrinho, dentro disso é nacional e dentro disso é online. Sobra quantas pessoas, assim,
no umas 5, no máximo.
Então, tipo assim, às vezes eu tenho a impressão que eu já cheguei em todo mundo que era pra chegar, sabe?
Estão todos aqui, inclusive.
É, exatamente, sabe? Tipo, a gente tá se lendo, assim. Então, tipo assim, eu tô indo pro impresso porque tem muita gente que fala, ah, cara, quando sai impresso eu compro, sabe? Eu sei que nem 1% dessa galera vai comprar, sabe? Mas, tipo, tem muito pouca gente disposta, pelo menos da galera que eu tenho, né, nos meus contatos lá, tipo, disposta a ler um quadrinho grande e seriado em meios digitais no Brasil, sabe?
Mas eu imagino que com tirinha é mais fácil isso, né?
Ah, não, com tirinha era ótimo, cara. Tira nasceu pro digital.
Eu tenho o cara pesquisado tá lá no Twitter, bastante sobre isso. Aqui.
Cara, eu tenho uma página do Linha do Trem com 80 mil curtidas no Facebook. Uhum. Quando eu boto uma tira, é frequente ter, tipo assim,
centenas de compartilhamentos, às vezes milhares e tal. Quando eu vou falar de quadrinho seriada, quando eu boto uma página, quando eu boto uma capa, quando eu boto até um capítulo inteiro, tem tipo assim, 3 compartilhamentos, sabe? 15 compartilhamentos. É completamente diferente, cara. É outro meio, sabe? Cara, tira um meme, sacou? É muito fácil ter engajamento em tira. Passa na timeline, o cara em 3 segundos, claro, ele vê aquilo lá, ri, curte, compartilha e acabou a relação dele contigo, sabe?
Até gente que não é fã de quadrinho,
pode tirar,
isso eu acho legal.
Mas será que, tipo, pode tirar, mas faz tu construir um público daí pra depois o cara consumir o seriado ou não acontece?
Não, então, dos meus 80 mil, das minhas 80 mil curtidas na página, se 5 pessoas se engajarem na aplicação do meu quadrinho seriado é muito, sabe? Então esse público, ele não tem relação comigo nenhuma, sabe? Eu não posso depender dele pra nada. Então eu acho que essas curtidas não são meu público, na verdade. É alguém que viu, curtiu uma coisa e acabou, sabe?
A Bianca ia falar, que ela disse que ela tinha pesquisado bastante, eu vi ela começando a falar.
Ah, é verdade.
Ah, não, pois é, é que é uma coisa que fica muito na minha cabeça, eu fico pensando, cara, eu tô fazendo quadrinho no Brasil, que ideia de jirico, é uma coisa esquisita, por que que a gente faz isso com a gente mesmo? E aí eu decidi pesquisar o que os americanos, ou os gringos em geral, mas em especial os americanos, já que eles são talentosos em fazer dinheiro, como é que eles fazem pra ser bem sucedidos com relação a quadrinhos. E muitas vezes minha pesquisa me levou pra quadrinhos online, né, webcom. E algumas coisas eu pesquei. Primeira delas é, você tem que estar com o seu quadrinho online na maior quantidade de lugares possível. Eles recomendam que você tenha um site próprio, óbvio, mas que você esteja onde as pessoas estão. Então, tapas, no webtoon, no que você conseguir, você coloque pra que as pessoas possam chegar até você. Pessoas que estão nesses lugares específicos e que têm preguiça de sair desse lugar pra pesquisar qualquer outra coisa. Aí você pega essas pessoas. E ter um lugar fixo é bom também, porque a gente não tem certeza de quanto tempo essas plataformas vão durar. O Orkut era a coisa mais badalada até um segundo atrás, e hoje ninguém mais lembra dele. Então as coisas, elas morrem, e o teu site fixo não. Então a ideia seria isso, tem um site fixo, porque daí ele se mantém, todo o resto pode morrer, mas fique nas coisas que estão badaladas. E daí a outra coisa que fala muito, e eu acho que ela é a mais importante nos dias de hoje, e acho que o depoimento do Fred revela muito isso, é que quanto mais você aparece, mais você faz sucesso. Então a gente tem que competir com a velocidade das coisas. É só ver como é que as coisas funcionam. Eu lembro quando saiu o Guerra Infinita. Eu não ligo pra filmes da Marvel, não ligo pro Guerra Infinita, mas o filme tinha acabado de sair, eu já conheci ele inteiro só de ver relatos das pessoas na internet. E eu não tava indo atrás, ele só chegava até mim. Esse é o nível das coisas hoje em dia. Você tem que assistir tudo no momento em que ela sai, porque senão você pega spoiler. Não, tá todo mundo falando menos você, e todo mundo fica com aquela sensação de que não tá participando. Então a ideia é, produz o máximo possível. A ideia é que você consiga lançar, veja bem, o cara tava falando, que você consiga lançar um issue de mais ou menos 24 páginas por mês. Você precisa conseguir fazer isso pra você manter o seu público. E pode ser online, pode ser impresso, mas a ideia é essa. Você faz isso pra manter o público. E daí eu pergunto, tá, legal. E quando você vive no Brasil, como é que você escoa um issue de 24 páginas por mês, vivendo no Brasil? Que brasileirinhos são esses que vão estar dispostos a te conhecer e a comprar o seu quadrinho todo mês? Eu não sei. Não sei se isso existe.
É a questão que...
Pode falar.
Como você vai fazer 24 páginas por mês sem, teoricamente, ganhar dinheiro com isso?
Sim.
Primeiro isso. Isso, na verdade, é pra você gerar público. Não, o que o cara fala, inclusive, é isso. É fazendo esse nível de produção é que você chega num público e daí você passa a ganhar dinheiro. Ele, inclusive, sugere que você reserve 2 anos só pra fazer isso, sem ganhar dinheiro. Só fazer quadrinho. E eu penso assim, se você consegue ter essa grana guardada pra poder arriscar, porque, na verdade, é arriscar, né? Você tem que confiar no teu trabalho, confiar que você vai conseguir e arriscar, de fato, investir 2 anos num negócio que talvez não dê nada. Mas eu fico pensando, com relação a webcomic, é uma pergunta que eu tenho me feito muito. Será que eu não consigo fazer aproximadamente 24 páginas por mês e também manter dinheiro vindo fazendo as outras coisas? Estou me perguntando isso. Não sei se eu sou capaz.
E você faz 1 página por dia? Eu acho difícil.
Não, eu faço 2.
Tenho certeza que eu não sou capaz? Absurdo.
Caramba.
Eu vejo que os meus amigos demoram aí, os que pegam trampo regular, assim, os caras demoram um mês pra fazer uma edição e não fazem cor, né? Por exemplo, assim, no caso do Fred, fazer 24 ainda mais cor. Pô, o Fred, o Salimena também faz uma cor do caralho, sabe? Cara, eu acho, eu acho que é impossível fazer 24 páginas num mês assim, cara, sem um ajudante, pelo menos, alguém te fazendo umas cores, uma parada assim.
Cara, olha só, a lógica do Vagabundo do Espaço foi a seguinte. Eu fiz tira muito tempo porque eu queria fazer quadrinho longo desde o início, assim. Só que eu não conseguia fechar nada, não conseguia desenhar, sabe, mais de 3 páginas antes de mudar pra outro projeto e tal. Então, porque eu, na real, não sabia fazer quadrinho. Então, eu usei as tiras como laboratório, né? Fui aprendendo timing, fui aprendendo timing de humor também, a desenhar e tal. E eu fui sentindo a necessidade de aumentar, sabe? De fazer quadrinhos mais longos, aí fiz quadrinho de 10, de 15 páginas. Até que chegou o ponto, falei, cara, eu preciso fazer minha série, sabe? Preciso fazer meus personagens, preciso fazer quadrinho do jeito que eu gosto de ler, assim. Porque eu não sou um cara de leitor de tiras, assim. E aí eu vi que o único jeito de eu conseguir fazer isso do jeito que eu queria, já que eu não ia receber por isso e tal, foi fazer um financiamento coletivo e tal, onde eu faço ou tiras ou então página daquilo, e aí eu ia ter todo o tempo do mundo pra fazer o quadrinho que eu quisesse, mas numa velocidade, assim, absurdamente baixa, sabe? Eu fazia, tipo assim, uma página por semana, às vezes duas, às vezes nenhuma, fazia uma tira e tal, e eu falei, cara, um dia vai ter uma quantidade legal pra alguém começar a ler. Então, tipo assim, eu tô lançando o livro do Vagabundos agora, nessa CCXP, porque juntou 3 capítulos de mais ou menos 20, 30 páginas, que apresentam os 3 personagens. E eu demorei 3 anos pra fazer isso, sacou? Por isso que o Edu falou, a cor tá bonita e tal.
Tipo, tá louco,
porque eu fui,
Rafa,
fazendo quando eu tava com tempo e tal. E, cara, foi uma delícia fazer. Eu tô me sentindo assim, tô me sentindo um quadrinista de verdade, porque eu fico pensando nos meus personagens, eu sonho com a história, tá sendo um barato, mas esse é o tempo, sacou? Que eu consegui, sabe?
Cara, tudo se eu que não eu queria. Conseguindo produzir 2 partes por dia, eu desisto do projeto.
Caraca,
então,
eu também. É psicopata, né, cara?
Eu sou psicopata, cara.
Pior, mas eu também sempre fui assim, eu nunca tive paciência pra fazer nada, mas, tipo, tá sendo tão gratificante fazer que eu tô conseguindo levar isso em paralelo. Então, tipo assim, apareceu o trabalho pra mim, que é fixo, que eu fiz e parei de fazer e tal, tudo no intervalo do tempo que eu fazia devagarzinho.
Ah,
aquelas
saquei. Páginas. Mas então, então fazendo outras coisas, né? É, claro.
Sim, claro. Não, cara, eu nunca ganhei dinheiro com quadrinho na vida, só quando eu trabalhei no UOL, sabe? Foi a única vez que eu fui pago direito por quadrinho. Fora isso, é sempre, apesar das outras coisas, eu tô fazendo quadrinho, sabe?
Ah, saquei.
Então, tipo assim, eu não tô nem na luta por grana, eu tô na luta por leitor, sabe? Eu não cobro nada dos quadrinhos que eu boto no ar, nem nada, assim. Então, vai ser a primeira vez que, como o quadrinho vai estar em livro, que eu vou poder virar pras pessoas e falar, ó, aqui tem uma quantidade boa já pra ler. Toma, esse aqui é meu trampo. E eu demorei 3 anos pra isso, sabe?
Uhum.
Caraca, deprimi a galera pesada, né?
É, eu vou nessa.
Mas, pô, quer saber, cara? Eu nunca tive tão feliz como quadrinista quanto agora, vai entender, pô. Eu tô com tesão absurdo de trabalhar, de fazer mais e tal.
Vou até terminar o Hell No agora, depois disso. Eu vou terminar, tá? Pra quem tá ouvindo, a quarta parte vai sair, tá?
Tu vai começar a publicar elas online ou vai ser só em livro direto?
Tá online, tá online antes de sair do livro, só que agora o livro ultrapassou o online.
Ah, tá.
Você tem mais engajamento impresso do que online, Léo?
Cara, eu acho que sim.
Eu sinto isso também. Aqui no Brasil, o engajamento do impresso é maior que o engajamento online.
É.
Eu vi uma vez a Germana Viana falando nisso numa dos quadros da CCXP que ela participou, que tava até o Gabriel Bá também, enfim. E ela falava sobre isso, que ela publica as histórias dela todas no Sociocomics, né?
Uhum.
E o público do Sociocomics é um, e o público que ela imprime depois e vende na Comic Con é outro. Então, assim, não existe sobreposição dos públicos, sabe? Tipo, tem uma galera que lê online e tem a galera que compra impressa. A galera que compra impressa não vai ler online porque não tá acostumada, não curte, sabe? E a galera que lê online, tipo, curte e prefere, sabe? São pessoas diferentes e devem ter gostos diferentes. Então, deve ter coisas que tá funcionando pro online que talvez não funcionasse impresso, não sei. Mas eu sei que, pelo que eu entendi, pelo que a Germana comentou, esses dois públicos não se sobrepõem.
Mas eu tenho a impressão que o meu público tem muito pouco que é uma interseção, assim, que tem muita gente que compra o impresso e não leu online, muita gente que sabe que leu online, sabe que tem impresso e não compra o impresso.
É, então.
Mas eu acho que tem um pouquinho só que é os dois, sabe? Porque aí é o colecionador de quadrinho mesmo. Aí ele vê.
São 6 pessoas, ela tá fazendo um podcast agora.
É, exatamente. Mas, pô, essa questão do impresso, cara, eu tô sentindo uma certa necessidade de ter contato com o público, de ter um quadrinho físico, sabe? Eu acho que talvez pelo momento político até mesmo, por essa coisa que tá acontecendo com a arte no Brasil e tal, eu tô gostando de ver os leitores sendo pessoas reais e não curtidas e compartilhamentos, assim, sabe? Tá me fazendo um bem ver o meu trabalho sendo vinculado assim, sabe? Não sei o que vocês pensam disso.
Ah, cara, eu era o cara mais anti-impresso que tinha, tá?
Não,
Achei que nunca ia fazer e tal.
Putz, eu acho uma felicidade muito foda quando tu chega um livro assim novo, sabe? Tu trabalhou, sei lá, um ano nessa parada e chega um livro. Eu acho que é um luxo autoral que é importante pra gente, eu acho, talvez. Mas ultimamente eu tenho achado mais uma necessidade maior de ter gente que leia, assim. Porque, pelo menos pra mim, assim, eu tenho problema de, por exemplo, achar meus livros e entrar em livraria, tá ligado? E achar meus livros, por exemplo, sabe? Aí tu vai falar com a editora, realmente, a gente não manda pra fulano, pra ciclano. Então, eu acho muito mais difícil tu angariar um leitor dentro de uma livraria, assim, sabe? Dentro de milhares de opções, a pessoa achar o teu livro ali no meio e simpatizar, sabe? Mas eu não conseguiria deixar de tentar lançar impresso, que eu acho
que a gente tem que atacar onde pode, né, cara?
É, pois é.
Se dá o luxo de perder uma fatia de público, meu Deus.
Outra coisa que eu fiquei, quando vocês estavam falando de interseção de público, principalmente o Finoc, que os quadrinhos eles foram financiados por Catarse também, né? O Hell No.
Uhum,
nesse caso, o pessoal que colabora com o Catarse é o pessoal que te acompanha online, que aí eu acho que tem uma interseção do pessoal que acompanha online querer ter o impresso.
Então, tem alguns, mas não são todos. São, inclusive, eu acho que é a minoria que vai no Catarse. Mas não tem como ter certeza. Eu fico acompanhando o nome por nome, que é meio doideira, assim, né? Mas eu acho que é a minoria que vai pega, lê. O lance aqui é o seguinte: quando eu comecei a publicar online, eu comecei e não tinha o impresso, obviamente. Aí eu comecei a publicar o impresso e comecei a segurar a publicação online, pro impresso poder ultrapassar a publicação online, porque aí o cara que tá pagando pra ler, porque tá comprando o livrinho, ele tem que ler antes do cara que tá lendo de graça na internet. Então eu acho que depois disso aumentou um pouquinho. Antes disso, não sei direito, não sei dizer, mas era bem pouco, assim, que li online e eu ia pegar no Catarse.
Não, justamente isso que eu acho que não. Eu acho que não acontece mesmo. O Fred, por exemplo, publica tudo online e depois ele vende o livro online. A Germana comentou aquela vez que ela publica tudo online e depois ela fala, faz uma versão impressa e o pessoal compra, porque o pessoal que compra o impresso não é o mesmo pessoal que lê online, sabe?
Não sei, cara. Eu sou preguiçoso pra ler online, então se eu puder comprar impresso, eu acabo comprando.
Então, mas é que a gente não é esse tipo, sabe?
Ah, cara, depois de fazer. Eu vou te dizer que depois de eu fazer 5 mudanças, cara, e cara, coquear todos os meus livros, cara. Eu tenho gostado muito mais de comprar online e ter ali em PDF organizado e mais fácil de ler, assim.
Pô, minha coleção de quadrinhos hoje é 1/5 do que era uns 10 anos atrás, cara. Eu passo
também tô desapegando,
tudo pra frente,
cara,
ainda mais depois que eu arrumei uma hérnia de disco. Eu não posso, posso mais ficar carregando peso, cara. Tipo,
tá 20 anos com essa hérnia de disco ali mesmo.
Ué, eu vou ficar até o dia que eu morrer. Eu espero ficar muito mais anos com ela. Então é isso, cara, eu não posso ficar levando peso pros lugares e tal, então tudo que eu tenho opção de ter digital eu tenho, cara, tudo mesmo.
Eu acho que até isso pra mim foi uma parada de eu querer começar a botar digital, assim, eu tinha muito repé antes de colocar online pra depois tentar achar uma editora, mas acho que hoje isso é besteira, assim.
O que levou vocês a botarem online?
Ninguém vai responder.
Fica tudo que eu falo, então eu faço como que ele fica contando. Eu falo, então. Cara, eu sempre fui muito, muito entusiasta do digital, sabe? Eu era aqueles caras que, sei lá, anos 2000, assim, cara, a gente pode botar tudo online, todas as pessoas do mundo vão poder me ler e tal, não quero cobrar nada de ninguém, vai ser uma maravilha. E aí, por mais que eu fosse vendo que não é bem assim, eu acho que tem muita força nisso, hein, sabe? Eu acho muito legal que alguém que jamais um livro meu ia ser distribuído pra um cantão do Brasil lá, tipo, todas as pessoas do Brasil podem ler, tem acesso ao que eu faço, sabe? Eu sei lá, sabe? Do jeito que o país tem poucos leitores e tal, eu gosto muito de que o meu trabalho esteja disponível desse jeito. Quando eu fiz o Saint Bessage, que foi a minha primeira tentativa de quadrinho maior, né? Eu cheguei a vender no FIC em CD o quadrinho.
Opa, eu tenho.
Eu tenho.
Me deu um.
Caraca. Eu tenho também.
No futuro era, valeu uma fortuna.
Foi FIC 2011, não foi?
É, acho que sim. Era eu tentando descobrir as coisas, né? Tipo, pô, meu quadrinho é online, o que eu posso fazer aqui pra fazer uma parada diferente? Eu fiz uma capa especial, prensou o CD, coisa. Foi um negócio legal de testar, assim. Mas como era muito barato por ser um negócio em CD, tinha muita gente que foi no FIC que não tava conseguindo comprar os livros que levou minha parada, sabe? Tipo, e como era digital, eu podia copiar, gravar e tal, teve gente que, tipo assim, de escola pública que levou o negócio pra poder todos os alunos poder ter acesso e poder discutir e formar contato, mostrar quadrinho e tal. Uhum. Então tem muita gente que é um público em potencial que a gente nem sabe. O digital propicia essas coisas, assim. E eu sou um cara que eu gosto de fazer... Eu gosto do quadrinho clássico, eu gosto de pensar quadrinho página e tal. Quem tá disposto a pirar em cima disso, a pesquisar novos formatos, novos jeitos de fazer e ler quadrinhos, tem um público gigante à espera, assim, sabe? Eu acredito muito nisso. Por isso que eu sempre botei fé no digital, assim.
Cara, ia ser ótimo se o Jeff estivesse aqui.
Pois é, porque o Jeff, ele faz mangá, né, cara? É bem diferente do que ele faz, assim, né?
Uhum. Nossa, é bom demais, cara. Eu adoro o trabalho dele.
É muito legal mesmo.
Eu conversei com o Jeff há um tempo atrás, e ele... das entrevistas que eu fiz, e ele comentou que... alguém tinha comentado agora sobre isso de contato com o público nos eventos de imprimir, pra poder conversar com o leitor. O Jeff comentou que ele publica sempre aos sábados, né, as páginas novas do Rede Lata, e ele falou que ele passa normalmente, tipo, o sábado inteiro, domingo inteiro, às vezes a segunda-feira inteira respondendo gente que leu e, eu acho que o fulano fez tal coisa, e teorias e coisas, sabe? Então, uhum. Assim, tem esse contato também no digital, depende. Só que eu acho que é uma questão de geração nova. Tem essa geração nova desse pessoal mais novinho que tá fazendo quadrinho direto e a galera mais nova que tá lendo direto também, sabe? Pra gente, talvez nós aqui todos Félix. Geriátricos dos quadrinhos estamos com uma coisa de dificuldade de entender esse público novo, mas pra eles está sendo muito natural. Teve um pessoal que respondeu a minha pesquisa da tese, que eu perguntei, o que, que você faz de diferente do digital que você não faria no impresso? Teve uma menina que respondeu, tipo, velho, eu nunca fiz impresso, não tenho ideia do que faria diferente, eu faço o que eu acho que é certo, é isso, sabe?
Essa coisa do público mais novo, do público do digital, de fato, saber muito o que quer, sabe? Tanto que a gente vê lá no Webtoons que os quadrinhos têm uma cara, né? Tipo, o próprio Jeff, ele pega muito o público do mangá, né? Tipo, de shonen. Ele faz um shonen com todas as características muito bem feito e tal. Então, o público dele tá feito. Eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir público, porque eu, como leitor, eu consumo coisas muito diferentes, sabe? Eu não consigo ficar numa coisa só. Então, do mesmo jeito que eu adoro ler shonen, eu gosto muito de quadrinho europeu, de sci-fi europeu dos anos 70, sabe? Então, acaba que o meu trabalho, ele não fala pra ninguém, sacou? Eu tenho até essa impressão às vezes. Porque o público especializado vai achar o meu trabalho sempre ruim, porque não vai ter cara de nada, assim, sabe? Tipo,
cara de Rafael Salimena.
E eu treinei isso durante muito tempo achando que era uma coisa positiva, mas não é, sabe? Tipo, é mais legal você fazer um quadrinho que já tem um público definido, que fale pra uma galera clara, do que tentar criar uma coisa diferente de tudo, assim. É uma das paradas que eu aprendi depois de velho, sacou?
Pô, não é meio triste isso, cara?
Fazer arte é uma sucessão de tristezas e infelicidades no meio disso aí, cara. Então, tipo assim, é muito diferente quando você tá querendo fazer a história que você realmente quer fazer e quando você tá fazendo a história que você acha que vai conseguir vender, sacou? E isso é uma preocupação que às vezes fica pra trás quando a gente tá fazendo quadrinho online. A gente acaba pensando muito... Pô, eu não costumo pensar muito em público, eu confesso, sabe? Com certeza por isso que meu quadrinho não tem muito público, mas... Não, mas é sincero mesmo, assim, sabe? Não, eu não sei sempre então, falar em quem que eu vou mirar agora, qual que é meu público-alvo, como eu vou vender.
Você pensa em fazer porque o que você gosta, porque tá se divertindo fazendo, não é isso?
Exato, eu levo muito a sério aquele lance de ser meu primeiro leitor, sabe? Tipo assim, se eu não fosse eu ia adorar as coisas que eu faço, porque eu realmente adoro fazer elas.
Eu penso assim também, por isso que eu te perguntei.
Eu concordo também, cara.
Tem que fazer a parada que tu gosta, não é? Não tem que pensar no que
tu não tem que fazer isso, cara. Você faz do jeito que você quiser. E se você quiser público, você tem que pensar no seu público, sim, sabe? Então, eu acho que você tá certo,
mas ao mesmo tempo tá errado.
Não, tudo depende do que você quer com o seu trabalho, né, cara?
Pô, então, pra mim, o que eu quero com o meu trabalho é fazer um negócio que eu acho divertido.
Exatamente, essa é a questão. Então, tipo assim, já que eu não tenho garantia se eu vou receber por aquilo e tal, eu tenho medo de fazer uma coisa que vai ficar com cara de trabalho mesmo, como se eu estivesse fazendo pros outros e tal, e não vai dar prazer, sacou? Infelizmente, eu sou o tipo de autor que o meu prazer vem de fazer a parada pra mim, assim, sabe? E aí tem uma meia dúzia de gato pingado que adoro o que eu faço também. Mas
eu gosto, tá? Só
nunca vai ter nunca vai ter um grande público, assim.
Foi a primeira experiência de vocês com quadrinho online, assim, no, mais nesse sentido de como distribuir e tal. O Salimena falou agora que já distribuiu CD no FII e tal. Tem gente, o Fred falou que começou em 2014, mas o Salimena tá desde 2006. Tem gente há momentos diferentes da internet aí, né? Então eu queria saber como que foi a primeira experiência, o primeiro quadrinho que vocês publicaram online, o que vocês tiveram que fazer, ou vocês só jogaram num site, no Twitter e esperaram alguém aparecer lá?
Então, o primeiro quadrinho que eu comecei a desenvolver foi o Nocturne, que é o meu projeto atual, mas ele não foi o primeiro que eu comecei a divulgar e produzir, porque eu nunca tinha feito nada de quadrinho. Daí eu comecei a escrever história, comecei a me empolgar e, cara, peraí, eu não vou saber desenvolver isso, eu tenho que dar passinhos pra trás antes. Aí foi o que eu fiz, eu peguei a história, coloquei na gaveta, fui fazer um daqueles exercícios de narrativa visual, de você, sei lá, escrever uma história curta e tentar executar aquilo em quadrinho. Daí foi o que eu fiz. Foi o meu primeiro quadrinho que eu publiquei, que se chama Santuários. Eu acho que ainda tá online em santuarioscomic.tumblr.com. E Santuários foi Fred aprendendo a fazer quadrinho. Foi o primeiro quadrinho do bebê, no livro do bebê. Foi fazendo isso que eu aprendi a lidar com o público, que era pequeno, não tinha. Eu postava no Facebook e assim que eu terminava as páginas. Eu acho que era o mesmo período de montagem segunda, quarta, sexta. E eu tentava seguir o cronograma que eu estabeleci como se fosse, como se tivesse realmente muita gente lendo. Então, era toda uma responsabilidade inexistente, mas que eu tava lá seguindo. E esse quadrinho foi meio que a minha escola. Eu peguei segurança com narrativa visual, dentro das minhas limitações. Peguei o workflow de trabalhar digital no Photoshop, como eu faço até hoje. Eu faço 100% no digital, com meu tabletzinho no Photoshop. Sei lá, eu terminei o Santuários, foi, sei lá, 75, 76 páginas. E assim que eu terminei, eu já abri o ponto doc do Nocturne de novo, tava empolgadaço. Tipo, 2 meses depois, eu já comecei a publicar de novo. Comecei a criar uma página pro Nocturne e comecei a publicar.
Nossa.
Daí, é até bem louco, porque eu não me dei um período de transição pra adaptar o traço. E o Nocturne é super urbano, Santuários é fantasia, super sensívelzinho e tal. O começo do Nocturne lembra muito o traço que eu tinha no Santuários, e aos poucos a arte foi mudando. E isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, eu gosto muito e que me incomoda muito. Que o começo do Nocturne, ele não reflete nem um pouco o estilo de arte que vem hoje em dia. Acaba sendo que eu fui dividido do quadrinho, nas primeiras páginas que eu fico lá pra começar a ler, é aquilo que ele vai ler. Esse é o quadrinho que o Fred desenhou em 2005. Aí, é que aquilo não reflete o que você faz hoje em dia, não é um cartão de visita muito bom.
Pô, mas você sabe que eu acho isso um negócio super legal, cara?
Sim, porque ao mesmo tempo, ele reflete o quanto você tá melhorando.
É aquele também. Lance de você comparar, sei lá, o primeiro álbum do... Se bem que o Asterix é uma péssima coisa, porque o traço foi quase o mesmo durante todo o tempo, mas sei lá, você vê as primeiras coisas do Maurício de Souza no início, como é que os personagens foram mudando e tal. E como a gente tem que fazer, acaba fazendo menos coisa, né? Não precisa ter produção todo dia e tal. Às vezes, dentro da mesma história, você vê seu traço mudando, assim. E eu acho isso muito legal, que você vai resolvendo seus personagens melhor, por mais você tenha desenhado eles antes e tal. A própria história vai te guiando, sabe? Ela vai se contando sozinha e vai tendo uma forma sozinha. Eu acho isso espetacular, assim. E na webcomic a gente vê isso melhor do que no trabalho impresso, né? Porque o trabalho impresso geralmente ele é feito numa tacada só, né? Você tem que escrever o roteiro todo e desenhar aquilo enquanto. Mas como a gente tem essa possibilidade de fazer umas páginas, botar aqui e até você fazer as da semana que vem, você pode mudar a sua história inteira, sabe? E isso é um negócio que eu acho muito bacana na hora de escrever, sabe?
Isso acontece. O meu capítulo 5 não existia. Eu criei ele, sei lá, uma semana, porque eu senti, porra, eu preciso contextualizar umas coisas, eu preciso jogar umas informações que o leitor tá precisando. Aí eu interpolei uma coisa que não existia no roteiro que já tava meio que estabelecido. De última hora. Isso é muito louco. É muito estressante e, ao mesmo tempo, dá uma sensação muito boa você ter a possibilidade de consertar, entre aspas, coisas de meio que última hora.
É espetacular, cara. É uma característica do digital mesmo, né? Aquela coisa, antes você escrevia na máquina de escrever, você tinha que começar o seu texto e terminar ele. Hoje a gente escreve em mosaico, né? Você pode entrar no meio, escrever outra coisa, mudar pra frente. E então o próprio jeito de elaborar as histórias fica muito diferente, né, cara? As histórias acabam sendo diferentes mesmo quando elas nascem no digital, ficou? Eu acho um tipo de história bem legal.
Você sempre costuma
costume de escrever história, né? Tipo, abrir um TXT e escrever roteiro, assim?
Eu tenho um ponto doc imenso. É o que eu uso pra ter base pra fazer thumbnail. Eu uso ponto doc, faço thumbnail, faço página.
Eu tenho até medo dos meus arquivos de texto, sabe? Porque eles são completamente quebrados, assim. Eu anoto umas coisas no meio, não tem aquela coisa, tipo, página 1, cena tal. É uma maluquice, assim, sabe?
O meu roteiro de texto é pavoroso, mas é o que eu uso de base.
Eu vou no freestyle
logo.
Também.
É. Ah, vocês são demais, cara. Eu sou muito fã desses dois.
Eu sei o começo. Eu sei o final. Eu sei pontos no meio e aí eu vou ligando os pontos, sacou?
Vai, exatamente isso, cara. É, vou resolvendo o layout, assim.
É. Exato. George Martin deve amar vocês.
Eu acho que eu só escrevi roteiro uma vez, foi lá pro Copúdio, né, que eu trabalhava, que foi um episódio do Tromba Trem. Foi a única vez que eu escrevi um roteiro de cabo a rabo. Se eu pudesse, se eu não tivesse a obrigação de escrever lá porque era pra eles, eu teria desenhado, teria feito storyboard do desenho todo e entregado o storyboard. Assim, pá, toma.
Vocês não fazem nem thumbnail antes?
Não, thumbnail eu não faço, não. Tipo, só de vez em quando. Quando a página foi pensada pra isso, assim, né, que tem uma composição que eu vou precisar usar, umas coisas que eu... É, quando precisa ser mais elaborado mesmo, porque eu gosto muito de ter a liberdade da folha em branco e às vezes eu vou botando o texto nos balões, eu mexo os balões de lugar, eu apago e tal, então o meu texto e o meu desenho vão nascendo juntos, assim, mas eu preciso ter um doc antes só pra estruturar a história, sabe?
Meu trampo é muito reescrevendo, assim, cara. Eu, no caso dessa que eu tô fazendo, eu fiz todo o primeiro capítulo, depois eu sentei de novo e reescrevi ele, assim. Não mudei completamente, mas eu vou afinando de novo,
né?
Sabe?
É
mais
ou menos o que eu faço.
Texto ou redesenho a página, então?
Não, redesenhar a página nunca. Eu só no texto mesmo.
Já quem passei por dar um projeto de desenhar uma página.
Agora falando, a Bianca falando em redesenhar a página, eu tenho essa pergunta pra vocês. Eu sou doente, né? Se eu tenho que fazer a página, publicar ela, não importa onde for, ela tem que ir embora, entendeu? Ela tem que ir pra algum lugar. Se eu não publicar, se ficar aqui 2 semanas e eu olhar daqui a 2 semanas, abrir o arquivo daqui a 2 semanas, eu vou olhar, vou achar um defeito e vou querer refazer. Vocês têm esse problema ou só eu que sou maluco?
Eu tenho por lei 24 horas, cara. Porque se eu fizer e publicar, dá merda. Se no outro dia eu tô me odiando, sabe? Eu nem apareço na internet. Por mais que ninguém leia, mas eu não apareço. Então, normalmente eu dou 24 horas e daí eu mudo alguma coisa e daí posso.
Uhum. Cara, a minha ansiedade é tão grande que eu já botei página no ar antes de terminar e depois terminei e substituí. Porque, cara, a internet tem essa possibilidade que é a coisa mais fantástica do mundo, que você pode editar seu trabalho enquanto ele tá sendo publicado ainda, sabe? Então eu já apaguei personagem, substituí a página, botei outra pessoa no outro lugar, já mudei balão, sacou? Quem acompanhou Vagabundos muito ferrenhamente já leu umas 3 versões da história que foi, sei lá, se modificando ali, em tempo real.
Eu acho que isso é uma coisa meio comum. Teve alguns autores que eu conversei das minhas entrevistas que eu perguntei, e se tu publica e de repente não dá uma leitura muito boa na tela, porque por motivos de tamanho de fonte ou coisa do tipo. Algumas respostas que eu recebi foi, eu publico. Se der ruim, eu vou lá e publico de novo. É isso.
Sim, pô, quantas vezes eu já vi o personagem falando e falei, gente, por que esse cara tá falando desse jeito? Ele não falaria isso, sabe? Aí, tipo, eu fui lá, mudei o balão do cara, sabe? O cara falou outra coisa. Pô, eu acho sensacional, galera. Por isso que eu fico meio ressabiado de ir pro impresso, assim, uma vez que tiver lá, não pode mudar mais. Isso é estranho pra mim.
Eu recebo até hoje e-mail de erro de português do livro pela Panini lá. Os caras me mandam que eu errei e tal. É foda, fica gravado lá, né?
Mas bota quem revisou que tá culpado.
Eu também acho. É. Também acho, né? Mas foda.
Revisão, o último culpado é o autor, cara. Não é com a gente.
É, pô. Mas e vocês, o Fred e a Bianca?
O Barry, eu fazia... Quando comecei, eu fazia de uma maneira bem solta mesmo. Eu não tinha nenhuma intenção de fechar um determinado número de páginas, nem nada disso. Então, eu postava só uma página por terça. Toda terça-feira tinha uma página. E aí, o que eu fazia era que, geralmente, segunda-feira, eu sentava e fazia essa página. Eu sabia onde a história tinha começado, sabia pra onde ela ia. A minha única preocupação era sempre colocar... É porque eu me incomodava a ideia da pessoa ler uma página perdida de uma história longa. Então, eu tentava fazer uma espécie de... Eu não sabia que se chamava assim ainda, mas eu tentava fazer um beat por página. Que é aquela ideia de ter uma espécie de começo, meio e fim. Uma ação que resulta em alguma coisa. Então, toda a página, ela mais ou menos dava uma sensação, mesmo que muito pequena, de desfecho. Isso não...
no Bear Volume 1, de modo que postar uma página por semana não se tornasse tão pesaroso pra quem tava lendo a distância entre o que eu li agora e a continuidade do que eu acabei de ler. Agora, a partir do momento que ele começou a ser impresso, eu precisei acelerar esse processo. Então, eu não pude mais fazer assim, parei totalmente de fazer assim. Eu penso, inclusive, em voltar a fazer páginas que, de certa forma, se resolvam, alguma ação se resolva em cada página, assim, pra poder... que eu acho que funciona melhor, assim. Mas hoje eu definitivamente não trabalho mais que nem vocês estão falando. Eu tenho migrado cada vez mais pra organização suprema, assim. Não falo, assim, de fazer um roteiro, quadro 1, página 1, quadro 1, esse tipo de coisa nunca funcionou pra mim. Mas eu digo, eu escrevo todos os diálogos, todos eles, e mexo neles até que eles estejam bons, até que eu considere que eles estão bons, e nisso quem me ajuda é o Greg, inclusive. E aí a gente deixa o texto bem perfeitinho, e aí depois disso eu vou pro storyboard, só depois disso. Aí eu separo todas as... eu chamo de storyboard, mas é thumbnail. Eu separo todos o texto por páginas, e aí sim eu faço o thumbnail, e o thumbnail pode mudar bastante, claro, e é bem livre. E aí sim depois eu faço a página. E isso me ajuda muito em matéria de agilidade de fazer, porque daí na hora que depois que eu já esbocei a página, ela já tá pronta, porque eu já tinha decidido ela como é que ela ia ser, é muito mais ágil, não preciso ficar pensando mais, né? Então eu consigo produzir com muito mais velocidade. Isso não me impede, é claro, de jogar a página fora e fazer de novo. De modo algum, não tem nenhum problema com refazer coisa.
Esses dias eu vi colocando 12 páginas fora, uma coisa assim, né? Um capítulo inteiro, uma coisa assim.
Meu Deus!
Em 2017 eu joguei mais de 40 páginas fora. De coisa que eu desisti. Tá assim. Mas era diferente. Oi?
Eu sou dor ouvindo isso.
Mas
eu acho que eu não
coisa.
Fiz 40 páginas num ano, cara.
Era outra coisa, porque eu tava preocupada. Eram histórias que eu comecei e percebi que não gostava de onde elas estavam indo, ou que elas ainda não estavam acertadas como deveriam estar. E percebi que eu precisava segurar. Portanto, joguei fora. É uma decisão que se toma, assim, acontece. Agora, esse ano eu joguei menos páginas fora. E sempre assim, projeto que comecei e acabei não terminando. Eu acho que foi por conta de falta de planejamento. É que eu produzo bastante. Eu vivo dos meus quadrinhos hoje em dia. E a verdade é que eu atingi um determinado nível que, se eu não lançar um quadrinho por ano, eu perco dinheiro. Eu vivo disso. Então, lançar um quadrinho por ano é importante pra mim. Eu recebo direito autoral dos meus livros já publicados por editora, e os meus independentes servem pra dar mais um gás todo ano com as vendas, geralmente na CCXP, em eventos que eu consiga juntar bastante dinheiro. Esse ano aconteceu de que o meu quadrinho lançamento do ano passado já esgotou. Então, eu não vou pra CCXP porque eu não tenho um quadrinho pra levar, na verdade. Então, não faz sentido ir pra lá pra não ter o que vender, obviamente. Mas eu acho que o meu processo é um pouco diferente do de vocês, nesse sentido.
Uma dúvida que eu fiquei, você começou com o Bear, né? Que foi o primeiro que você falou.
Foi.
E aí você falou que era mais solto e tal, e agora você tá mais organizado. Você acha que essa organização foi uma consequência de trabalhar com impresso e com editor e tal? Ou tem uma relação?
Não, acho que sim. Acho que foi sim. Eu tive que aprender a trabalhar mais ainda com prazos pra entregar um livro grande e me preocupar, por exemplo, com quantidade de páginas, coisa que eu não me preocupava com isso. É claro que eu já trabalhava com prazo, porque toda terça-feira, sem falta, toda terça-feira tinha página nova, mas eu não tinha uma preocupação de quantas páginas esse livro vai ter. Depois é que eu entendi que, se o livro for muito longo, ele ser colorido pode ser um problema, né? Porque ele se torna muito caro, ele pode ficar muito pesado. Depois é que eu fui entender esse tipo de coisa e comecei a pesar mais as minhas escolhas. Atualmente, tudo que eu faço é meio calculado, assim, em matéria de vai ser publicado, se sim ou não, vai ser publicado em que formato, quem vai publicar, sou eu ou é uma editora, que editora, essa editora tem cacique pra aguentar um livro grande ou tem que ser um livro menor. É tudo assim, é muito contadinho, assim, dentro da minha cabeça o que eu faço. Mas é claro que ainda não descobri a fórmula secreta do dinheiro e do sucesso.
É um thumbnail?
É aquele preview da página, é do tamanho de uma unha, por isso que chama de unha de dedão, né? Por isso que eles falam que é um thumbnail. É só um previewzinho, tipo um esbocinho bem pequeno que você faz da página, só pra você ter noção de onde estão os personagens, como é que vai ser a disposição dos quadrinhos.
Então, eu comecei a fazer o quadrinho, o Nemo, em 2009, final de 2009, mas eu só comecei a publicar em março de 2010, porque eu queria juntar um número razoável pra ficar, um número razoável de tirinhas, né, eram tirinhas, um número razoável pra não ficar desesperado se eu não pudesse fazer por alguma semana. E aí eu comecei a publicar em março de 2010, aí eu publicava toda terça e quinta, e rapidinho esgotou o que eu tinha guardado, assim, porque era duas vezes a semana. E aí eu comecei a publicar só na terça-feira, e o quadrinho meio que foi se transformando transformando. Eu tentava fazer umas tirinhas que fossem continuadas, mas poucas, assim, contar a história enfim, 3 tirinhas, 6 tirinhas. E no final eu fui querendo fazer coisas maiores e virou uma história muito maior, sabe? Mas tudo dentro do formato de uma tirinha. Assim. Eu até fiz página grande no online e depois, quando eu publiquei 2 livros, né? O volume 1 foi no formato de tirinha, e aí o volume 2 eu tive que adaptar todas as páginas grandes pra ficar no mesmo formato do volume 1 e não ficar uma parada esquisita, assim, sei lá. E aí eu publiquei de 2010 até 2014, com alguns hiatos aí, de vez em quando, que eu parava pra, sei lá, descansar e tal, pra ficar na obrigação de ter que fazer tudo isso. Até 2014 eu publiquei. E aí eu meio que não fiz mais nenhum quadrinho online por 3 anos, e aí ano passado eu comecei a fazer o Hanou, que eu publico no tapastick/tapas. É, algumas páginas por mês, porque aí tem a ver com, é de acordo com a grana lá que tem no meu apoio, assim, então dependendo da grana, mais páginas, menos grana, menos páginas. Mas eu tô um pouco atrasado agora na publicação, porque eu fiquei atolado com um monte de coisa e esqueci disso, e eu tenho que publicar antes de viajar pra CCXP, inclusive. E aí eu divido o Hellnow por meio que eu publico ele, algumas páginas, mas sempre, às vezes eu passo o número de páginas que eu falo que eu vou publicar, por causa do apoia-se, porque depende muito do que tá acontecendo. Eu gosto de deixar como, é Bit o nome que você falou?
Isso,
desculpa, o microfone tava desligado e eu respondendo. Ah, tá.
Então, aí eu penso nisso, mas eu não penso nisso numa página, né? Eu nem sabia que o nome era Bit, eu acabei de descobrir, obrigado. E eu penso nisso, tipo assim, de botar alguma coisa que tenha começado e terminado, e mesmo que seja em 3, 4, em 2 páginas que for, mas uhum. Tipo, sempre tento todo mês fazer isso. E tô publicando direto desde março do ano passado, eu tenho uma maninha com março. E publicando junto os impressos pelo Catarse. Então, é uma birutice. Eu acho que é isso, eu não sei, mas...
Tu não acha ruim essa parada de limitar o número de páginas por apoio e tal? Eu tenho pensado nessa parada do apoia-se, mas eu fico meio preocupado nessa parada de precisar de X apoio pra produzir tantas páginas.
Não, então, se tiver 0 apoio, eu vou publicar.
Uhum.
Entendeu? Eu vou publicar o mínimo que eu estabeleci. Ou o que for o bit. Eu vou publicar. Não, porque eu tenho que publicar.
Palavra, né,
Léo? Agora, vou chegar a CCXP só falando bit. Então, eu se tiver 0 apoio, eu vou ter que publicar de qualquer jeito, porque eu preciso que vá embora do meu computador. Eu preciso que vá pra outro lugar que as pessoas vejam. Porque senão eu vou querer fazer e eu nunca vou publicar se eu ficar sem fazendo, né? Então, é isso. É lógico que se tiver mais dinheiro, eu vou publicar no mês, eu publico a edição inteira. Se os caras botam lá R$10.000, eu vou ter que publicar a edição inteira do quadrinho. Não precisa nem comprar no Catarse, porque já vai estar tudo online. Mas aí ferrou, porque eu vou ter que fazer o 4 a jato. O 3 tá pronto, já tá até na balão editorial lá. Tá nessa
assistência. Alex, você chegou a publicar digital?
A história que eu fiz, que eu publiquei independente, eu depois eu coloquei no Social Comics. Que eles têm um formato bem clássico por uma plataforma que é digital, sabe? Então, a gente não fala muito do Social Comics ainda, eles têm um esquema meio Netflix, você tem uma assinatura e daí você acessa o catálogo dos caras. Mas o catálogo deles, ele é bem no formato impresso, assim, todas as revistas são paginadas, não tem nada tipo Tapas, que é com tela infinita, que é pra celular, né?
Eu acho difícil de ler lá, o celular é complicado pra mim.
Então, é porque, assim, todos os quadrinhos que tem lá, todos não, mas assim, a grande maioria dos quadrinhos que tem lá, eles são quadrinhos que eram impressos e foram digitalizados e foram disponibilizados lá na plataforma. Tem pouca coisa lá que foi pensada pro digital, pra ser lida em tela e pra ser lida em celular, muito menos pra ser lida em celular. Então, a minha única experiência que eu tenho em publicação digital, na verdade, é essa, que é basicamente uma digitalização de um quadrinho impresso, né, que eu coloquei lá. Eu tô com uma história que eu tô trabalhando nela já faz um bom tempo, que eu parei por causa da tese, porque senão a pessoa fica maluca, né, mas que eu provavelmente vou fazer nesse formato leitura de tela pequena pra leitura pra celular, assim, sabe? Mas eu ainda tô eu tô na fase de entender a mídia enquanto faço a tese, pra daí quando eu fazer, eu tentar fazer o mais certo possível.
Como é que tá o Social Comics? Eu achei que ele não existisse, sinceramente, mais. Eu não vejo falar faz tempo do Social Comics.
Não sei também. Eu cancelei minha assinatura faz um tempinho já.
No começo, eu tenho que dizer pra vocês que quando eu publiquei a minha edição lá na versão digital, até deu um bom dinheiro, sabe? Comparativamente ao que eu ganhei com, por exemplo, vendendo a revista na CCXP, quando eu levei, foi uma grana legal, pouca, assim, não dá pra se sustentar com isso, mas surpreendentemente legal. Mas depois disso, isso no primeiro trimestre, que eles pagam por trimestre, né? Daí depois disso, até porque eu não publiquei mais nada, porque eu não tive mais tempo de fazer nada, mas eu não sei como é que, se o público deles cresceu ou se estagnou, sabe? Eu não tenho essas informações, mas no começo, quando eles começaram a divulgar, tava rendendo bem, tava bem legal.
Mais dificuldade que eu tive com eles é realmente esse fato de ser um quadrinho digitalizado, assim. Eu acho um pouco difícil de ler ainda esse formato, sabe?
Na minha opinião, é uma maneira antiga de divulgar, mas também a ideia deles é justamente digitalizar o conteúdo impresso pra pessoa que, tipo, não conseguiu, por exemplo, pra pessoa que não conseguiu comprar na época que saiu o Strangers in Paradise. Sim. Eles têm lá agora pra ler. Não é o mesmo público que lê, por exemplo, no Tapas, que a galera que tem pro Tapas é essa galera nativa digital, sabe? Eu acho que o público do Social Comics é mais no sentido de arquivo, coisas que a pessoa não tem impressa, ela consegue ler lá, porque não tem mais impresso, porque a editora não publica mais, sabe?
Uhum.
Nesse sentido, eu acho que é uma coisa, a vibe deles é outra.
Não é tanto do digital first, assim, né? Mas,
não, muito pelo contrário.
Sim. Eu acho complicado tu botar uma série lá, porque se for botar exclusivamente lá, porque eu acho que talvez tu não tenha tantos leitores, como, por exemplo, o caso do Hiveworks ali, que é, tu ganha por outro modo, né? Então, às vezes, eu acho que me evitou de colocar coisas lá, inéditas, assim, é eu achar que ninguém vai ler, assim, ou pelo menos... Ninguém já lê normalmente, mas se fossem ler menos ainda, sabe?
Nossa, então, tem que pagar pelo conteúdo. As meninas que publicam lá pelo seu Babu, que a Germana tá inclusa, elas têm um certo público de lá, mas até onde eu sei, algumas delas depois de publicar lá, publicam também impresso pra levar em evento, sabe? Mas daí existe uma publicação, vamos dizer assim, periódica, sabe? Elas têm esse selo, estão publicando lá, então. Então, minha única experiência como é de uma revista que eu botei lá em 2017, eu acho que foi, e nunca mais voltei, pra mim parou, mas faz sentido, porque as pessoas já leram a minha história, sabe? Não tô botando coisa nova. Então, o ideal seria, de repente, conversar com as pessoas que tá publicando com periodicidade lá.
Então, esse esquema de publicação do Social Comics, que ele meio que pede pra você ter uma edição fechada, assim, né? Não faria muito sentido fazer igual faz no Tapas e no Webtoons, mandar 3 páginas pra lá de cada vez, assim. Eu acho que a gente se beneficiaria muito de um esquema tipo um Webtoons nacional, sabe? Tipo, onde séries seriam publicadas exclusivamente lá ou inicialmente lá, porque, sei lá, eu não acho que eu possa me dar o luxo de perder o público do Finoc ou do Edu, sabe? Ou da Bianca, tipo, ia ser muito bom poder ter num mesmo lugar todo mundo que tá publicando as histórias mais ou menos com a mesma proposta de seriado, só online e tal, sabe? Eu acho que a gente se beneficiaria muito disso, assim.
Alô, Omelete?
O Omelete é do Social Comics, é do Omelete.
Não, Omelete.
Mas é um outro formato, né?
Mas eu não tenho a zero aí, compro competitivo.
Opa, então, alô, Terra Zero?
Eu te sei que o que mais me deixou pistola com o Social Comics foi que tu não ganha acesso a ler nada, né? Se tu publica material lá. Tu não consegue nem ver a tua história em quadrinho lá dentro.
Sim.
Se tu não assinar o negócio.
Uh-huh.
É. O que eu entendo, porque eles ganham por views, né? Mas, sei lá, eu...
O esquema que eles fazem, na verdade, pelo que eu li lá na documentação quando eu publiquei, eles fazem uma conta baseada em quantos assinantes eles têm no momento e quantas páginas cada assinante leu da tua história, considerando que ele ficou pelo menos 3 segundos lendo a tua página. Tipo, se alguém ficar lá dando pra frente da tua página, não vai contar como leitura, sabe?
Pô, que cara do modelo do Spotify, né?
Teve leitura dinâmica, então não é de graça tudo.
Não, eu queria falar, se o cara do One Punch Man botasse o mangá lá, ele não ia ganhar dinheiro, né? Um segundo por página ou o mangá inteiro.
Não é o leitor que lê de graça, o leitor tá pagando, é o autor que não ganha. Que
é verdade.
Exatamente.
E isso acontece, tem algumas páginas de histórias que às vezes a página é uma página de leitura rápida, porque só tem uma página mais vazia e tal. Na minha história, sim, eu sei que tem algumas que são de leitura rápida, que não dá 3 segundos pra ler. Então, por essas páginas, quem lê ela e pula em menos de 3 segundos, e de fato, eu não ganho por elas. Assim. Mas daí eu acho que vai do modelo de como é que a pessoa escreve a história pensando na plataforma.
Tem que deixar em toda a página um aviso, assim, por favor, levar 3 segundos.
Segura aí, então, bota com uma letra miúda, que é pra pessoa ter que dar um zoom.
Isso, acaba com esse tempo.
Ou cria um personagem, tipo o Geninho lá do He-Man, e fala que é escondido em toda a página.
Coloca uma atividade no final da página.
Nossa, os anos 80 mandaram um beijo agora.
Eu tenho mais 2 perguntas aqui antes de a gente fechar, porque deve ser quase meia-noite lá pra ler. A primeira, eu queria saber um pouco sobre, tipo, experiências em formatos um pouco diferentes, né? Uma coisa que eu notei é que mês passado teve o Inktober lá, e eu vi muita gente, eu vi o Eduardo, eu vi a Lê, publicando, tipo, um quadrinho por dia no Instagram, ou alguma coisa assim, tipo, fazendo num formato diferente do que é normal e explorando outras redes, outras formas de divulgar a história. Eu queria saber o que vocês veem dessas formas diferentes de fazer, qual que vocês já tentaram, ou alguma coisa que vocês têm alguma vontade de tentar fazer uma coisa diferente com esses formatos.
Essa experiência da Inktober pra mim foi muito divertida. Foi muito legal.
Cada minuto.
Oi?
Eu odiei cada dia.
Nossa,
pra você ver como
com esse lance de botar o amor no trabalho, né? E o que vai sentir não tem nada a ver, né? O negócio do Edu tão bonito, tipo, tão bonitinho. Então, você não imagina que tem um cara espumando de raiva, cara.
Imagina se ele estivesse gostando de fazer, né, cara?
Pois é.
Não, mas o que me ajudou foi eu ter, antes de começar outubro, eu fiz a lista dos 31 desenhos que eu ia fazer. E aí era só sentar e chorar durante uma hora e meia, assim, mas... No geral, eu gostei de fazer, mas tem dias que eu gostava, assim, e passava o dia me odiando, assim, mas eu achei que deu uma visibilidade legal, assim, muito maior do que normalmente dá, que é nenhuma.
Eu acho que tem a ver com o negócio de você postar bastante, você aparece mais pras pessoas.
É, pode crer, eu senti diferença nisso, que era o que o Fred tava falando da constância, assim, né?
Exato. Yeah. É isso que eu senti com o Ectobre, foi legal, porque eu contei uma história, né, dos 31 dias, e nos primeiros dias, assim, acho que ninguém tava acompanhando muito, porque demora um pouco pra pegar, assim, né, o ritmo. Mas ali pelo dia 15 tinha gente já shippando o personagem, querendo saber o que ia acontecer no dia seguinte. Ai, meu Deus, o que fica antes? Eu preciso saber o que tá acontecendo, sabe? Pra mim foi uma experiência muito divertida.
Eu curti fazer também.
Mudou de ideia.
Hã? Não, no geral eu curti, assim, mas é dolorido, né, cara? É como fazer um webcomic grande, né? Dói, mas é massa, no fim das contas. Né? É ruim, mas é bom.
Tem uma webcomic gringa chamada Ava Zeman, ou Ava, sei lá como é que se pronuncia. A-V-A. Ava Zeman. E ela publicava um quadro por vez, sabe? Era sempre um quadrado perfeito, o quadrinho. E era um quadro por vez. E daí, quando eu conheci a webcomic, já tinha, sei lá, pra mais de 1000 quadros, assim. Então, deu pra ler a história tudo de uma vez só, assim. Mas era assim, se digamos, eram duas cenas exatamente iguais, em que o personagem só levanta a cabeça, nenhuma delas sem nenhum balão, ela levava, tipo, dois dias diferentes pra postar. É.
Uma parada que eu acompanhei muito e que terminou ano passado foi Octopus Pie, conhece?
Ah, Octopus Pie é lindo.
Sim,
é
muito legal, cara. Eu tenho uns livros aqui, cara.
Impresso. Eu tenho também, foi a primeira vez que eu vi que as pessoas cobravam pra fazer desenho no livro.
É, ela cobrava?
Ela cobrava, foi a primeira vez que eu vi. Paguei porque eu achava muito massa, mas eu tenho dois livros dela, acho bem legal, assim. Mas no final, agora, tava muito legal, assim, tudo colorido, o desenho dela tava super bonito.
Não cheguei a ver o final até hoje.
E ela usava o formato web bem pra resolver umas páginas específicas. Eu lembro que tem uma página de uma roda gigante, você vai scrollando,
uh-huh.
É maravilhoso.
É muito massa mesmo.
É, eu vou mandar pra vocês aqui no chat depois, acho que o Matheus pode depois colocar no link do podcast, por acaso. Essa história é uma das que eu tô usando como exemplo pra citar esse negócio de quadrinhos feito direto pro digital, que ele usa, tipo, essa coisa da rolagem pra leitura, tanto que tem alguns momentos que quando o autor quer fazer uma cena que é um pouco mais longa, ele quer mostrar um lugar maior, ele vira o quadro na horizontal e, tipo, se foda, vira teu celular aí, sabe? E ele usa também, tipo, GIF animado em algumas cenas que ele acha que precisa, assim, tipo, não, aqui o rolê tem que se mexer, sabe? E eu acho que é um exemplo legal, assim, de ver o quanto dá pra trabalhar o design da história em quadrinho de forma a ficar mais legal de ler na tela, principalmente de ler no celular. Tem várias etapas que tem essa pegada, mas essa especial é uma das que eu mais me diverti lendo, assim. Então, a experiência de leitura foi bem legal e a história também é muito divertida. Enfim. O nome da história é NPC, pra quem estiver ouvindo o podcast.
NPC?
NPC. Que é a história de três NPCs que ganharam inteligência artificial num jogo e, tipo, criaram vida e começaram a se questionar, cara, por que que eu fico preso aqui na pô, loja de ferramentas e eu não saio daqui? E se eu sair daqui, o que acontece, sabe? E eles começam a explorar o jogo. É bem legal.
Que legal.
Pô, vocês estão ligados àquele AVP do Scott Kurst? Scott Kurst, eu acho.
Não.
É um cara que ele é bem das antigas, assim, da webcomic. Ele faz quadrinho também pra aquele site de games. Puta, tô ruim dos nomes. Mas sabe qual que é, Salimena?
Aquele cara lá daquele site de games.
Não, cara, tô descobrindo. Não, é um que eles têm um puta de uma expo todo ano.
Nossa.
Eu acho que eu vou desistir dele, cara. Eu acho que vai, eu não consigo achar o nome do negócio.
Site de games tem exposição.
É aquele site.
Isso, o site é todo azul.
Aquele cara que tá fazendo aquele quadrinho, sabe?
Foi basicamente o que eu falei. Mas é um site azul e é um carequinha e um magrinho. E eles fizeram até um reality show de webcomic.
Penny Arcade.
Porra,
Penny Arcade,
caralho.
Esse reality show é maneirado.
É muito legal, cara.
Eu nunca ia conseguir, eu ia perder em primeira, na primeira vez que eu fosse pra eliminação.
Ah, mas essa é a regra da minha vida. Se eu entrasse num reality show, eu sou o primeiro a sair, velho. Mas essa mina que ganhou o primeiro e único que teve, ela dirigiu uma animação agora, cara.
Nossa.
Foi uma animação bem bombada. Pai, eu tô bem pra levar as coisas hoje.
São todas assim, tipo, a mina que fez tal coisa. Sabe qual é?
Exatamente, não sei se foi She-Ra, não sei. Puta, foda.
É a Noelle Stevens?
Não,
Noelle Stevens não. Não é.
Porque a Noelle é a Noelle que tá fazendo She-Ra. Aliás,
não é ela. É outra moça. Eu não lembro o nome agora também. É Kate alguma coisa, não é, o Eduardo?
Isso, aham. Kate, não Kate sei se ela fazia uma parada de Kate Rice, caralho.
É.
Kate Rice, é isso aí.
Eu não sei mais o que tá acontecendo.
Kate Rice. O editor vai adorar, né, cara?
Foi mal.
É isso aí, ele mas é pago
é pra isso.
Ah,
é verdade.
É. Ah, é. Não sei. Eu tô tentando aqui, não foda. Mas enfim, é.
Fazer aquele jogo lá que quer adivinhar quem é a pessoa falando as características dele.
Com o papel grudado na testa.
É, tipo isso. É, mas foda-se. É isso aí.
Vamos pra onde eu tenho que fechar. Acho que o que eu queria fazer pra vocês é: o ouvinte do podcast quer começar a fazer quadrinhos online. O que ele deveria fazer?
Desenhar.
É, fazer online. O quadrinho dele, cara.
Desenhar e botar online.
Mas, pô, eu acho que é bem isso mesmo, assim, sabe? Eu acho que, por mais que a gente fale aqui de mercado, de engajamento, de coisa, o bonito online é não ter regra, sabe? Você não depender de ter retorno financeiro pra ter a próxima edição ou o próximo capítulo, sabe? Então, eu acho que é o lugar de experimentar mesmo, pô. Não só em formatos, tipo, você pode fazer o quadrinho no Instagram se quiser, tipo, qualquer canto, assim, sabe? Escolhe uma plataforma, vai do jeito dela, que parece ser o melhor caminho esse, né? Não sei, tipo. Mas, tipo, não só nessa coisa do formato, mas no jeito que você tá contando sua história, assim, sabe? E isso eu acho que é o mais forte, pelo menos pra mim, de fazer um quadrinho seriado online. Você não precisar ter o seu início, meio e fim já pronto, porque às vezes a sua própria história pode te surpreender, você pode querer ir pra outro lugar, sabe? Essa coisa da continuidade, eu acho uma coisa muito forte, assim, esse elemento novelístico, assim. Então, eu acho que no quadrinho online você pode desafiar um pouco mais as fórmulas de roteiro em que a galera se vicia de vez em quando, sacou? A coisa dos três atos, do início, meio e fim, e a jornada do herói, sabe? Eu vejo o formato online muito como um desafio a isso tudo, assim, porque o próprio formato faz largar essas coisas, é muito tentador sair delas, e eu acho muito bacana quando essas fórmulas são abandonadas. Assim. Não completamente, mas quando elas são desafiadas. Então, tipo, manda ver, cara. Manda, começa seu. Publica a primeira página, sabe? Essa é a dica que eu dou. Bota a primeira no ar, ou então as três primeiras, e espera pra ver. Vê a sua história, pra, o que, que ela vai te pedir pra próxima, o que, que o público vai te falar, sabe? Isso é uma coisa muito forte. Assim.
Porra, eu concordo, cara. Eu acho que, pô, se tem uma ideia, bota pra fora e é isso aí, sabe? Se não tá bom ou não, a coisa tende a melhorar se tu continuar fazendo.
É exato. Você, enquanto você pratica, você vai melhorando. Então, tem que fazer. Que botar pra fora também, as ideias aí.
Eu também acho que a internet é um bom lugar pra você experimentar e começar e ver pra onde você gosta de ir ou não gosta e tudo mais. Mas eu acho que é importante estabelecer ou tentar estabelecer se a ideia é fazer uma webcomic contínua, tentar pelo menos estabelecer uma frequência constante e manter a palavra em relação a isso. Fazer um comprometimento e uma promessa que você pretende cumprir com seus leitores, porque isso traz a eles confiança, da certeza de que você vai estar lá sempre no dia que você falou que estaria. Melhor ainda se for sempre no mesmo horário. Além de... É claro que assim, se a tua ideia é só experimentar, ver onde você pode ir, quais são os limites da arte, coisas assim, é claro que, cara, vai fundo, publica onde você quiser, faz o que você quiser e tal. Agora, se você quer conquistar um público pra ir criando um grupo de leitores, pra depois desenvolver a partir disso, ver pra onde você vai, depois se você quer publicar impresso, coisas assim, eu diria comprometimento é a palavra, assim. Você precisa se dedicar ao negócio para poder mostrar para os seus leitores a sua parte do comprometimento. É claro que é importante também entregar uma história legal, né, tentar dar o melhor de você, fazer boas coisas, não tem problema nenhum mudar de ideia no meio caminho, alterar o caminho da sua história. Nada disso eu acho que é rígido, mas a parte do comprometimento eu acho mesmo muito importante.
Sim, eu acho que tem uma coisa também que você vai colocar na internet, tem que estar disposto, não é a palavra certa, mas você tem que estar ligado que vai ter muita gente vendo, né, teoricamente, vamos lá, se postar um público bom. bom, vai ter gente vendo e vai ter gente que com certeza vai reclamar e vai arranjar motivo pra falar mal. Então tem que saber filtrar essas paradas. Eu sei que o quadrinho da gente é o filho da gente, mas tenta não ficar mal com se alguém vier falar mal, né? Tipo, inventar problema.
Eu acho que
isso é importante.
Um outro ponto também é, tipo, depende de onde essa pessoa tá na trajetória profissional dela, na trajetória dela como quadrinista, assim, sabe? Quando eu falo em quadrinho online, eu tô pressupondo que seja talvez o primeiro trabalho de alguém, os primeiros, sabe? Eu fiz um caminho meio contrário a esse, porque, tipo, eu fui quadrinista profissional durante um tempo, quando eu fazia tira, que eu vivia exclusivamente de quadrinho, mas passou a não ser suficiente fazer tira, sabe? Hoje eu não tô com tesão de fazer tira, então eu dei uns passos pra trás e virei amador de novo, assim. Tipo, eu ganho dinheiro com quadrinho hoje. Tipo, eu tenho meu Patreon, eu faço quadrinho pra algumas publicações de vez em quando, mas hoje em dia eu tô ganhando mais grana com ilustração e eu acho que parte do prazer que tão grande que eu tô tendo de fazer quadrinho hoje é porque eu sou um amador em quadrinho seriado, sabe? Tipo, e aí eu voltei a ter um pouco esse descompromisso que eu não tinha antes quando eu tava sendo pago pra fazer, sabe? Então depende de onde a pessoa tá, sabe? De qual que é a proposta dela no momento. Tipo, se é levar as coisas a sério, isso que a Bianca falou é fundamental, sabe? A gente tá falando muito dessa coisa de como é divertido, de como é livre, de como é solto, mas fazer quadrinho é muita ralação, cara. É muito, muita ralação mesmo, assim. Então, tipo, isso é fundamental. Eu acho que essas duas coisas se completam. Você conseguir fazer, ter ao mesmo tempo essa liberdade, essa diversão e tal, e esse compromisso, assim, pô, tem tudo pra vingar, sabe?
Eu queria complementar essa parte do compromisso do ponto de vista do leitor aqui. Porque como eu não publico edital, eu não vou poder dar muita dica, né? Mas, enfim. Mas eu li, pra trabalhar na minha tese, eu li muito quadrinho digital. Muito, muito. Achei muita coisa e vi muita coisa. Teve muita coisa que eu achei abandonada. A pessoa publicou vários capítulos, a história tava muito boa e daí não tem publicação desde 2017, sabe? E daí o apelo que eu faço aqui é do ponto de vista de leitor, sabe? Se você vai começar a publicar uma história e tem essa periodicidade, publicando, eventualmente se você vê que não vai conseguir mais publicar, tenta pelo menos fechar a história pra não deixar a gente tão frustrado, pra não deixar o leitor tão querendo saber o que vai acontecer no fim da história.
Pô, cara, mas ó, deixa eu dar um contraponto como autor aqui, sabe? Tipo,
por favor.
Não, cara, porque olha só.
É muito fácil de ficar sem o final da história, cara.
Porque
Patrick Rothfuss, eu sei que não tô falando com vocês agora.
Pelo direito de quitar quando não tá mais legal fazer.
É o leitor que mantém a parada viva, sabe? Só é quadrinho quando tem leitor, sacou? Eu imagino que esses quadrinhos que estavam sendo muito bem feitos e estavam abandonados, provavelmente deve ser por falta de público, sabe? Falta de engajamento de público.
Não, porque... não é não. Olha aí.
Talvez. Não,
não. Tem muito quadrinho que eu leio que foi abandonado porque o autor arranjou um emprego, começou a fazer um projeto.
Começou a ganhar dinheiro com outra coisa.
Começou a ganhar dinheiro com outra coisa. E é claro que a pessoa tem toda a liberdade de parar a qualquer momento, ainda mais se é um projeto que não tá dando dinheiro a ela. Se é uma coisa que ela tá fazendo por motivo de público mesmo, de juntar leitores e tudo mais.
Uhum.
Mas eu ainda acredito que abandonar na metade é mais prejudicial do que não dar um final. Eu acho que você passa uma mensagem pros seus leitores que pode não ser muito boa pro seu futuro como artista. Eu penso isso. E aí, eu posso estar completamente enganada. Mas a sensação que eu tenho é de que a mensagem que passa é de que você não faz a coisa até o final, de que você não se compromete com o que você se propõe a fazer. E quando você tá fazendo um quadrinho online, o que você faz, ou mesmo uma série, mesmo que seja impresso, o que você faz é estabelecer um contrato com o seu leitor. E o seu contrato diz o seguinte: eu vou terminar isso aqui, então investe seu tempo em mim, porque eu vou te levar até o final dessa história. Você vai saber o que vai acontecer no final. Quando você não entrega isso...
Porque a gente investe daí o tempo na leitura e a gente fica assim a história. Então eu fico com aquela sensação muito de... Eu acho que o autor não me dá importância.
Eu acho que isso é uma questão mesmo, ser levado em consideração. Eu não tô falando pra pessoa se matar por causa disso, pra deixar de ganhar dinheiro por causa disso, não é de modo algum, não é isso que eu tô falando. É só pra pesar bem. Eu acho que o compromisso é importante. Acho que a gente tem que levar o nosso trabalho a sério. Se a ideia é fazer quadrinhos profissionalmente, é viver de quadrinhos, é construir uma carreira com isso, é chegar num futuro com isso, é importante levar isso a sério. Porque se nós, como produtores, não levarmos o nosso trabalho a sério, a gente nunca vai poder exigir do nosso público que o faça por nós.
Ouça
o
ambiente.
Foi mal.
Deixa eu só complementar o que eu tava fazendo aqui, senão, pô, que parece vontade. Que eu tô falando pra galera, que a galera, tipo, não, foda-se, pô, não é isso. Até o próprio Jeff, que a gente citou aqui como um exemplo de extremo sucesso de quadrinho digital, de vez em quando ele vai pro Twitter e fala: galera, tipo, vocês estão acompanhando o quadrinho, sabe? Tipo, vocês estão curtindo pra onde tá indo? Porque às vezes, tipo, eu não tô vendo muito engajamento, tô vendo o leitor caindo e tal, e isso é uma coisa muito frequente, de, pelo menos da minha galera ali, de quem faz quadrinho digital, vira e mexe, pinta essa dúvida, sabe? sabe? Sim, por falta de engajamento, assim. Então, tipo assim, a pessoa faz essa pesquisa, pergunta isso, justamente pra receber, que não é aquela coisa, aquele afago, ah, tô precisando de elogio, não é isso. É que se receber uma galera falando, pô, tô acompanhando, tô sim, tá massa, continua fazendo e tal, a pessoa tem essa confirmação de que o trabalho dela tá chegando e tá valendo pra alguma coisa, sabe? Porque, ao contrário, se as pessoas não se manifestam, se fala, o cara vê e fala, cara, realmente, ninguém tá lendo, eu tô falando pra ninguém, sabe?
Não,
e aí ele vai...
Você não tem público nenhum?
Ele vai dedicar o tempo dele pra outra coisa. E tipo, esse negócio, ah não, pô, o cara parou de fazer o quadrinho porque ele tá ganhando dinheiro em outro canto e tal. Pô, que ótimo. Porque a maioria dos exemplos que eu vejo é de gente que para porque não tá conseguindo ganhar dinheiro mesmo, sim. Vai ter que mexer com outra coisa, sei lá, sabe?
E você nunca vai me ver culpar uma pessoa que parou um negócio que não tá dando retorno. E aqui você falou é verdade. O quadrinho só existe a partir do momento que ele tem leitor. Então se a pessoa tá fazendo não tem leitor, fica um trabalho que parece infrutífero. E não tem nada mais desgraçado que você fazer uma coisa que não é nada, né? Que não vai a lugar nenhum.
Então, exato. É por isso que eu complementei. Tipo, é um compromisso mútuo, né? Precisa dessas duas partes pra parada acontecer.
Certeza.
Então, se uma das duas falha com a outra, né? Tipo, a parada acaba, né, sendo destinada ao fracasso, assim.
Sim.
Pô, eu quero agradecer vocês aí por me deixar mal, por estar atrasado na publicação online.
Esse mesmo podcast era só pra prontas, te dar essa pressão aí, cara.
Mesmo com as páginas prontas, que já saiu impresso, eu tô atrasado. E aí vocês fizeram isso comigo. Eu vou chorar agora, até amanhã.
Pô, né?
Acho que nessa vibe gostosa a gente pode terminar o podcast. Vamos deixar aí então um pedacinho pra cada um de vocês fazerem aí os seus jabás, redes sociais, se tiverem algum Patreon, algum quadrinho sendo publicado em algum lugar, podem indicar. Vamos começar com a Alê.
Então tá, meu portfólio tem alepresser.com, as minhas redes sociais eu consegui fazer ficar tudo alepresser, então no Twitter e no Instagram. Tem um Tumblr também, mas não tem muita coisa lá. E tem o meu canal no YouTube, que esse tá meio abandonado, mas tem bastante conteúdo sobre quadrinhos lá também. Acho que é isso.
Bianca?
Os lugares em que eu mais apareço acho que são o Instagram e o Twitter. Acho que é mais fácil buscar a Bianca Pinheiro, que como Bianca Pinheiro não é muito comum, eu tive que colocar o nick como Bianca _ Pinheiro, tipo, sem as vogais finais. É meio ridículo.
Como eu também sem as vogais.
Tinha que inventar um nome artístico aí, ó. Que ninguém...
Sem as vogais finais,
Tipo, Felipe 5 horas, cara.
Que... Devia ter feito isso mesmo. É isso, eu tenho um Tumblr também, mas é que acho que se digitar a Bianca Pinheiro no Google, deve eventualmente achar, espero. Se eu fiz um bom trabalho, deve aparecer.
Eu acho que aparece, sim.
Valeu.
O meu, até pouco tempo atrás, aparecia um modelo no Fotolog, chamava Eduardo Medeiros.
Bianca, você é a primeira coisa que aparece, cara.
Pô,
parece até foto aqui.
Ah, é mesmo. Mas... Ilustrador.
Sou quadrinista. mas o Medeiros aparece o Relatums como primeira opção de site.
Como é essa sociedade?
Eu tô procurando um modelo do Instagram aqui.
Quem é aí? Próximo.
Pode ser você mesmo. Inclusive, eu só queria falar aqui do Eduardo Medeiros, que o quinto resultado é um PhD da Universidade de Georgia. Não,
na verdade, sou eu também, cara.
E geografia.
Sou eu também, cara.
Pô, cara, vem participar da minha banca.
É multifacetado.
É. Cara, minhas redes sociais é tudo Relatums. Foi uma parada que eu criei na adolescência e tá aí até hoje aí, me seguindo. Relatums é HE, 2 L's e 2 O's. E Twitter e Instagram. E eu tenho a minha webcomic, que é a Sopa de Salsicha, que eu posto eventualmente, que é meio... ela é autobiográfica. E a que eu tô fazendo agora lá no Tapas, que se chama Zero, então é... Entra ali no meu Twitter, tem o um link direto e era isso. Beijos.
Show. Fred?
Eu tô mais no Instagram e no Twitter, pesquisando Fred Cassar. Dá pra me achar. Cassar é C-A-S-S-A-R. Vocês podem ler o meu webcomic em nocturnecomic.com, nocturnecomic.com, quadrinho de fantasia urbana, musical, vibe cartoon, influência de mangá, lê meu webcomic, né? Acho que é isso.
Show. Léo?
Minhas redes sociais aí, Instagram, Twitter, é Léo Finock, F-N-O-C-C-H-I. Tem o Facebook também, mas eu nem uso mais direito essa porcaria.
Ninguém merece
o Facebook,
cara. Tchau.
O quadrinho que eu tô fazendo chama Hell No, que é H-L-L-N-O, né? Duas palavras. Inferno não. Não, essa é a tradução. Essa é a tradução literal, não é assim que traduz. tá no tapastick/tapas. Esse podcast sai antes ou depois do CCXP? Que eu já faço a propaganda.
É, então isso é um mistério, né? Porque a gente também tem problema com manter prazo.
Ah, beleza. Então acabou, é isso.
É sério mesmo?
Todas as minhas redes sociais, eu acho, são linha do trem, tudo junto. Eu uso bastante Twitter, Instagram muito raramente, Facebook quase nunca. E o meu site com as minhas tiras é linhadotrem.com.br. E a história que eu tô fazendo agora é o vagabundosnoespaço.com.br. Lá no site tá organizadinho, separado pelas edições e tudo. E eu vou lançar o livro com esse início do Vagabundos aí, com os três primeiros capítulos na CCXP, na mesa D20, pra nerd nenhum esquecer. Junto com o Riot, que é meu parceirão de eventos lá. E então é isso, tipo, leia os quadrinhos, tá sendo feito com muito carinho, apesar de ser muito devagarzinho, passo de tartaruga, mas eu tô dando tudo de mim e tá... Eu nunca me diverti tanto fazendo quadrinhos igual agora. Tomara que vocês gostem.
Legal. Cara, muito obrigado a todos vocês terem dedicado esse tempo aí pra gente fazer esse podcast. Foi muito louco como esse podcast nasceu e tô bem surpreso de ter dado certo. Mas, porra, muito obrigado aí, acho que ficou muito maneiro. E eu preciso fazer as propagandas aqui do Terra Zero, porque senão... Né? Então, se você tá ouvindo esse podcast, gostou desse podcast, pra que a gente possa continuar fazendo o projeto, apoia a gente lá em padrim.com.br/terra0, com qualquer valor, você ajuda a gente a manter o site lá. E também pode comprar pelos nossos links da Amazon. A Bianca tem quadrinho lá na Amazon, o Eduardo Medeiros tem quadrinho lá na Amazon. Então vocês podem procurar os quadrinhos deles, os nossos links, e a gente ganha um dinheirinho pra manter o nosso servidor no ar.
Eu tenho também lá na Amazon, eu não
vou botar todos os links aí pra vocês comprarem tudo pela Amazon. Ah, comprem todos.
O Vagabundos no Espaço também já tá lá.
Já tá lá?
Já.
Porra, gente.
O Vagabundo no Espaço tá na Amazon, mas é melhor pra gente comprar no site da editora Draco, porque as editoras estão quebrando.
Ah,
sim. Então,
se for por isso. Compre no site da Balão Editorial.
Mas aí, quem que é melhor quebrar? A gente? Não, brincadeira, gente.
Não, compra. Tem muito quadrinho gringo. Compra os quadrinhos da DC que o Terra Zero recomenda na Amazon, pô.
Ah, a gente tá. Tem um último recado que eu tenho que dar, que a gente tá no Spotify agora, tem. Então, você pode procurar a gente lá no Spotify. E se quiser apresentar o podcast pra algum amigo seu que não tem costume de ouvir podcast, é muito mais fácil. Você indica lá pra ele usar direto no Spotify e encontrar a gente. Não sei por quanto tempo que a gente tem música com direito autoral, então provavelmente a gente vai ser banido de lá em breve, mas por enquanto ainda dá pra ouvir. Então é isso, esse Comic Pod fica por aqui, até a próxima, um abraço.
Pessoal.
Valeu.
Valeu, um abraço.
Valeu. Cara, toda hora que eu falo, todo mundo fica mudo, eu tô deprimido demais da galera.
Eu vou evitar a pergunta.
Comic Pod é o podcast do site terrazero.com.br.